Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse que você fala é o Basso. Eu tô aqui na companhia do meu amigo Eduardo.
E aí, galera, a gente tá aqui hoje também com a participação super especial do Ezequiel.
Ah, Ezequias!
Desculpa, Ezequias.
Não, esse é um problema típico dos nomes, o que é muito interessante a gente discutir, que os nomes têm poder aqui.
E nesse clima todo aqui de nomeadores que nós estamos, você já deve estar imaginando que nós vamos falar de quem? De quem, Edu?
Batman?
Claro que não, que também tem muitos nomes. É. Mas nós estamos falando aqui do nosso amigo Patrick Rothfuss, que veio agora apresentar pra gente um livro super especiado chamado A Música do Silêncio.
Livro super especial, basta não super especiado, mas beleza.
É um livro estranho e muito interessante.
Talvez você não queira comprar este livro. Eu sei, não se espera que um autor diga esse tipo de coisa. O pessoal do marketing não vai gostar. Minha editora terá um ataque. Mas prefiro ser honesto com você logo de saída. Primeiro, se você não leu meus outros livros, é melhor não começar por este. Os dois primeiros são O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Se você tem curiosidade de conhecer o que escrevo, comece por eles. São a melhor introdução ao meu mundo. Este livro fala sobre Auri, uma das personagens daquela série. Sem o contexto daqueles livros, provavelmente você se sentirá bem perdido. Segundo, mesmo que tenha lido meus outros livros, acho justo avisar que esta é uma história um pouquinho estranha. Não gosto muito de dar spoilers, mas basta dizer que esta aqui é diferente. Não tem um monte de coisa que costumava ver em uma história clássica, e se você estiver esperando uma continuação da história do Colt, não vai encontrá-la aqui. Por outro lado, se quiser saber mais sobre Auri, este livro tem muito a lhe oferecer. Se você gosta de palavras e mistérios e segredos, se sente curiosidade sobre os subterrâneos e a alquimia, se deseja conhecer melhor os meandros ocultos do meu mundo, bem, nesse caso, talvez este livro seja para você. Esse livro foi lançado pela editora Arqueiro, a mesma que tá lançando todos os outros livros do Patrick Rothfuss aqui no Brasil.
Que bom, né?
E que não tá pagando nada pra gente por isso.
Infelizmente.
Já que não tem patrocínio da Arqueiro, posso fazer a primeira crítica?
Não tem o patrocínio da Arqueiro.
Não, porque o livro digital é mais caro que o físico.
Caramba, né?
Caramba, eu achava que eu tava fazendo negoção, comprando na Amazon aqui. Não vou piratear não, que o livro tá barato. Quando eu fui olhar, o livro físico estava mais barato na própria Amazon.
Nossa. É mercado editorial brasileiro.
É excêntrico.
Uhum. E esse livro foi lançado agora em janeiro de 2015, meio que como uma maneira de segurar o entusiasmo dos fãs que querem logo Portas de Pedra.
Por favor.
Pra quem não sabe, eu duvido que quem tenha lido esse livro não saiba disso, mas é sempre bom falar. Esse livro faz parte, é tipo um spin-off da trilogia do Matador de Rei, sim, que nós já temos casts aqui.
Vão estar linkados aí na descrição.
Cast épico.
Nossa, o Temor do Sábio foi.
Épico. Ah, eu achei pouco. Aí eu já acabou. Eu quero mais.
Já acabou pra você que estava ouvindo, meu amigo. Pra gente fala...
A gente ficou umas 6 horas gravando ele, mas tudo bem.
E esse livro, ele conta uma história da Auri. É um personagem super especial em vários sentidos. Não acredito que tenha alguém que não goste dela.
Bom, não sei, a Dri, que participou com a gente no primeiro podcast, empurrou ela do penhasco num vídeo dela aí. Só queria deixar isso claro.
Shame you, Drica Alves.
Não, ela
shame
you. No mínimo ela é especial, né, pessoal? Ela é única.
A gente vai deixar o link também aqui do Lúcio do Castelo mostrando a Drica Alves empurrando a Auri do penhasco, mas tudo bem.
Ela deu um This is Sparta na Auri, é? Coitada.
Mais ou menos, cara.
Que falta de amor no coração.
Então, pra quem que também já leu a trilogia lá do Matador do Rei, essa história se passa no começo do Temor do Sábio. Se vocês se lembram, aquele momentinho que o nosso amigo Qolt tá fazendo as provas de admissão. Antes de ir pras provas, ele encontra com ela e fala pra ela que ele ia se encontrar daqui a 11 dias, acho que era, no final da onzena, ia se encontrar com ela, que ele tinha que se preparar pras provas, mas que ela poderia esperar ele, né, que ele iria vir. E aí ela fala que tudo bem, quando ele vier, ela vai preparar um presente pra ele.
É pouca coisa antes da poda de ameixa.
Isso. É, depois tem o lance da... É, que daí a Padre Ameixa é bem na, no sorteio, né, das inscrições dele.
É pouca coisa antes.
Ela visita ele durante a crise dele de Padre Ameixa? Ou é impressão minha?
Mais ou menos. É depois, mas ele tá tendo problema com a poda de ameixa.
Ah.
É depois que ele toma, porque ele é que ele tem os efeitos por um bom tempo, numa das crises por causa da poda de ameixa.
Que, aliás, é uma das cenas mais tocantes, assim, do livro todo.
Nossa. Reiterar, que veneno malicioso, viu? Que veneno malicioso.
Nossa. Caraca, se é.
E a Uri, cara, é o personagem que sempre foi, assim, especial em toda a trilogia. Ela faz... Ela realmente é daqueles personagens secundário, que ela aparece só de vez em quando, mas que rouba a cena quando ela aparece.
Ela é bem profunda, apesar de falar pouco. Eu não sei se é por causa desse mistério todo envolto com ela e o jeito dela em si, porque ela é toda, assim, como eu disse, misteriosa e ao mesmo tempo ela é mó educada e você vê que ela sabe um monte de coisas... E aquele jeitinho dela de colocar o pé na fantasia e na realidade ao mesmo tempo é muito bom, cara.
Ela vive no mundo próprio dela, né? Ela não vive no nosso mundo. O mundo dela é diferente. As coisas no mundo dela têm personalidade. Ela é meio doida.
Uma vez a gente tava comentando no outro podcast nosso, a gente fala do Sheldon, do The Big Bang Theory. E acaba falando de, tipo, não, aquele cara vive nos termos dele, no mundo dele. Sim. E tal. A Uri leva isso num extremo maior ainda, saca?
Mas eu vou lançar uma pergunta. Será que nós que estamos errados e a Uri que não vive no mundo próprio dela, que as coisas têm personalidade, que têm seus nomes próprios, né?
Não sei, cara. Não sei. Eu sei, só que conforme o Du falou, acho que mais do que o Sheldon que faz as próprias regras no mundo dos outros, a Uri simplesmente de vez em quando deixa a gente visitar o mundo dela. Né? Porque tudo que diz respeito a Uri é envolto de uma onda de mistério muito gigantesca. A própria aparição dela, né, no Nome do Vento. Quando você encontra, o Kiwoot já está... Já travou um contato com ela já faz um tempinho, porque ele já tá conseguindo já que ela se aproxime de vida comida. Uhum. Então, por exemplo, ela não aparece como ele abordou, como ele encontrou. Não, de repente, você sabe que o Walt fez uma amiga que vive nos subterrâneos da universidade e que ela é toda do próprio jeito dela.
Ele até conta, sabe? Por cima, acho que pro Elodin, se não me engano, que ela apareceu enquanto ele tocava nos telhados. Aí ela ia pra ouvir e ele começou a tentar se aproximar nessa pessoa que aparecia ali pra ver ele tocar.
Mas também assim, né?
É,
mais raso do que
mesmo.
Isso, só um pires, né? Falou, não falou porra nenhuma, né? Só falou assim, ela apareceu. Ela brotou, tipo, daí, né? Do chão, sim, literalmente. E eu acho, cara, que é a única coisa, assim, no vendo, assim, o histórico do Patrick Rothfuss nos livros dele, que a gente até agora não encontrou falhas na escrita desse puto.
É,
né?
ele deixa eu corroborar uma coisa aqui com vocês. Ele é o melhor escritor de fantasia da atualidade.
Nossa.
Não, ele eu concordo.
Ele é o melhor escritor.
A gente não tem
de
medo também de falar, não.
Não,
cara,
tem.
Eu sinto muito.
Cara, acho que foi o único livro que eu tive de 100% de aproveitamento de indicação, saca? Inclusive. Além de 100% de aprovação minha, ele teve 100% de aproveitamento, assim. Todo mundo que eu indiquei esse livro adorou, leu, falou, caralho, eu quero mais. E não importa os tipos de pessoa.
Não tem um momento chato no livro. Eu li o Game of Thrones, a série, duas vezes, né?
Oh, obrigado, Ezequias, por trazer Game of Thrones, porque até a gente tem um contrato que todo cast...
Eu sei que todo mundo vai falar de Game of Thrones. É o momento de falar Game of Thrones, não é verdade? É o momento, mas eu digo uma coisa, não tem uma página que eu não tenha lido dessa série, que eu não tenha gostado, que eu não tenha me sentido envolvido. Game of Thrones já teve alguns capítulos meio...
Nha.
Vamos ser sinceros, né? Pra quê, né? Pra quê?
Se você vê a gente comentar de Game of Thrones em outros casts, até no próprio que a gente faz de Game of Thrones, a gente sempre
em
fala...
Em todos, do como assim, outros casts?
Não,
em todos.
Mas é que a gente não falou isso em todos os podcasts. Ele é um livro que, segunda leitura, é complicado, cara. Ele te segura no plot twist. Tirou isso dele, ele não é um livro tão gostoso de se ler, não.
E só que aí foi a primeira vez que eu achei algum erro, assim, no Patrick Rothfuss, que foi na questão de que A gente começa o livro com toda aquela euforia contagiante, né? Que se tem uma coisa que a Uri faz é contagiar a gente. Toda aquela euforia contagiante de ele vai chegar daqui a 7 dias e eu preciso preparar os presentes. Eu sei que ele vai chegar daqui a 7 dias. Só que ela fala que ela sente isso. Não é que alguém contou isso pra ela. Foi que ela sente que, que ele vai chegar, que ela teve um estalo ali. Ela abriu o olho de manhã e falou assim, caralho, vai chegar daqui a 7 dias. E no livro do Temor do Sábio, você vê que, na verdade, ela teve essa conversa com ele. Ela teve essa conversa, ela já sabia que ia chegar. Cara, não, né? Tipo, não vem com essa pra cima de mim. Você já sabia, já. Não vem falando que você sentiu. E eu acho muito interessante o fato de que ela não contar quem é que tá chegando. Você que conhece a história sabe quem que é. Mas alguém que tenha pegado sozinho esse livro não sabe, né, o que é isso.
Pessoal, assim, eu acho que esse seria o momento da gente dizer que esse não é um livro para quem não está na série, né?
Então, isso até é que é então, só concluindo isso, eu até perguntar isso, porque esse livro, o Patrick, na verdade, ele começou a fazer, escrever essa história, era para o quê? Era para uma compilada de contos que o próprio George Martin faz com vários escritores de fantasia. E ele ia lançar uma série chamada Rogue, que ia contar sobre personagens ladinos, sabe? Tipo, personagens que usam subterfúgio e não força bruta, esse tipo de coisa. Isso. E aí ele começou a escrever a Uri pra isso. Aí até que ele percebeu e falou assim, não, ela não tá dentro da proposta. E aí ele continuou o conto, pra, que é praticamente um conto, né, grande, né, tem um conto de 100 páginas, e aí ele continuou e concluiu a história e não publicou, tanto que é o Bast, que é o outro personagem do livro que vai aparecer nessa série do Rogue, e aí ele veio com a ideia de lançar daí esse livro daí sozinho. Teoricamente ele poderia funcionar sozinho sem você conhecer o restante da série. E aí, essa era a minha pergunta mesmo, Ezequias. Acha que dá pra ler ou você acha que não, se não tiver lido O Nome do Vento e O Temor do Sábio, não, nem adianta?
Eu acho que nem a gente que leu O Temor do Sábio e O Nome do Vento tá entendendo tudo. Imagine quem é de fora, vai ver o quê? Que? É lindo. O livro, não digo, ele é muito bem escrito, ele é muito poético, sabe? Ele é muito poético, é muito poético. Agora, ele não é pra todo mundo. O próprio Patrick, ele fala isso, é um livro muito pessoal dele. Ele fala que é, como é que se diz? Ele diz que é um livro de gaveta que ele tem. Que ele escreveu, deixou lá e pronto, é um projeto pessoal dele. Eu fiquei com um pouco de raivinha desse livro, porque cadê o livro 3? Não, você não tem o livro 3. Tome aqui esse livrinho aqui desse personagem. Não, mas não tem o livro 3. Eu fiquei um pouco reticente pra ver esse livro, confesso.
E você, Du, você acha que dá? O que você achou?
Cara, é muito complicado, porque eu li os outros dois livros. Então, pra mim, sempre vai fazer sentido. Mas eu não sei, eu acho que talvez. É porque ele é um pouco grande, né? Ele é pequeno pra gente, mas pra um conto em si, ele é um pouco grande. Então, mas eu acho que se ele tivesse, sei lá, umas 20 páginas a menos e tivesse no meio de um livro de contos, eu acho que até dava pra galera passar ali e ler, falar, ah, que divertidinho. Assim como a gente pegou, sei lá, aquela coletânea de contos de Tormenta, tinha o Paladino que volta pra casa. Ele tinha a amiga que ele cita, ele tinha os companheiros de aventura que ele cita, mas nunca mostra eles. A gente tá no meio de uma história onde ele chega lá, vê a família, dá as tretas e ele vai embora. Eu acho que ele se enquadra nesse tipo de conto. Até dá. Eu só não sei se vai ser tão legal, entendeu? Tipo, as pessoas vão achar, um conto diferente. Porra, peraí, não tem diálogo nisso aqui? Como assim? Não tem... Eles vão estranhar todas as partes técnicas do coisa e podem achar muito legal por causa disso. Mas não vai ter aquele amor que a gente tem pela história. Eu, assim como o Ezequias disse, tô louco pra que chegue o terceiro livro e esse não é o terceiro livro. Tanto que eu nunca demorei tanto pra ler um livro na minha vida. Eu me propus a ler, tipo, umas 3-4 páginas por dia, assim. Bem de boa, bem relaxado. Pra, tipo, não, eu quero aproveitar mais ainda essa novidade.
Igual a sua mãe, quando ela te falava que você tem direito a comer um pacote de bolacha aqui que eu comprei aqui, né? Aí você vai e você come, tipo, uma por dia pra fazer ele render.
É,
né?
É nessa pegada, tá ligado? Eu não sei, muito dessa paixão vem por eu ser apaixonado pela série. Mas eu acho que dá. Dá pra ver, encarar ele como um conto, sim. Talvez não tanto como a gente pegou como um livro pra revisitar esse mundo que a gente gosta e tal. Mas, tipo, pra dar aquela lidinha, ele é muito bem escrito, saca? Então eu acho que dá pra entender. Diferente, por exemplo, dos livros de WoW, que a gente citou antes. Que ali eu acho que demanda uma carga maior, porque o mundo é bem maior.
Desculpa interromper, mas sabe o que eu notei?
Uhum.
Que esse livro, apesar dele ser um spin-off, eu vejo uma verdadeira inspiração do autor. Ele não é um livro que foi publicado porque o autor queria vender mais e guardar o produto dele. A história do livro mostra que é uma coisa muito pessoal do autor. Ele escreveu pra ele, e se os outros entenderem, problema dos outros, né? Então, eu acho ele um livro legítimo em termos de spin-off. Eu tenho um certo preconceito com spin-off.
Tanto que o próprio Patrick fala que ele, tipo, ele desaconselha a pessoa a ler muito ali no começo, se for...
Naquele prefácio dele, né?
Se for, dependendo da pegada que a pessoa tá querendo pra esse livro, ele ressalta bem isso, de tipo, não, isso aqui foi um livro que eu escrevi pra mim e pra pessoas como a minha amiga tal, que ele cita na história lá... E tipo...
Não posso fácil, é.
E tipo, cara, realmente, eu adorei, mas... Eu não sei, ele é um livro bem íntimo do Patrick Isso. mesmo.
Eu acho, cara, que ele funciona, sim. Eu acho que a história que ele conta, a mesma questão da confusão que você tem de saber como é que trata, como o próprio Ezequias falou, você, meu, mesmo quem leu vai achar complicado, porque a ideia é... O cara tá tentando passar uma visão de mundo... De uma personagem que é muito peculiar.
De uma maluquinha fofa, mas maluca. Não, não dá.
Acho difícil, assim, alguém chegar nesse livro sem ter lido os outros.
É verdade.
Entendeu? Não só chegar nele, por exemplo... Tô falando, sabe, esse livro acabar caindo na sua mão, porque ele é muito diferente. Você precisa ter uma relação de você que... Você precisa querer terminar esse livro. A gente vai falar depois sobre isso, mais pra frente no cast, sobre a forma como ele é escrito. Mas a escrita dele é muito diferente, então ele é um pouco mais difícil. Então eu acho assim, pra ele chegar e você pegar esse livro e querer continuar lendo, eu acho que é difícil se você não tiver participado já da jornada que é ler os anteriores. Eu, particularmente, achei que você tem que fazer uma certa força... Mas dá.
Como eu disse, se ele fosse ali algumas páginas a menos, talvez ficasse mais fácil da galera ler, não conhecendo, saca? Tipo, ah, é um continho curto, a gente passa o olho, lê ele, vambora.
Tipo as 20 primeiras, né, que são...
Eu não consegui passar o olho e ler ele. Ele é impossível. Você ficar lendo, é como assim, botas sorridentes, águas agradecidas, uma porta zangada... Não dá pra parar esse
momento. É pra acabar, né, cara? Só urina.
Não dá.
Vocês são um pouco caóticos, gente. Até aí não é tanto problema.
De novo no manto, Auri movimentou-se pelo quarto simples, certificando-se de que tudo estava como devia. Sua cadeira de pensar estava certinha, a caixa de cedro bem encostada na parede. O prato e o vidro com conta-gotas de Fox descansavam-se na prateleira de cabeceira. A engrenagem de bronze sentava-se em seu nicho, indiferente ao mundo. A lareira estava vazia, limpa e arrumada. A mesinha de cabeceira segurava-se sua minúscula xícara de prata. Acima da lareira, no console, encontrava-se sua folha amarela perfeita. E a caixinha de pedra, o pote de vidro cinzento com a generosa alfazema desidratada, o anel de doce e cálido ouro outonal. Auri tocou em cada uma dessas coisas para ter certeza delas. Eram tudo o que deveriam ser e nada mais. Não poderiam ser melhores. Apesar disso tudo, ela se sentiu inquieta. Ali, em seu lugar mais perfeito. Correu até a banca, trouxe uma vassoura e se pôs a varrer o chão do manto. Levou uma hora. Não por uma bagunça qualquer, mas é que varreu devagar e com cuidado. E havia muito chão. Não era comum ela pensar nisso, visto que o manto praticamente já não precisava de cuidados. Mas ele era um lugar grande. Era dela, e o lugar a amava. E ela se encaixava ali como uma ervilha em sua vagem perfeita. Mas, ainda assim, havia muito piso vazio. Limpo o chão... Auri devolveu a vassoura. Na volta, passou pelo porto para dar uma olhada no cobertor. Ele parecia passar bem, mas Auri levou para perto dele o azevidro, para que também lhe fizesse companhia. Pelo sim, pelo não. Sentir-se solitário era terrível. Tornou a entrar no manto e pôs a lamparina álcool em sua mesa. Pegou os 3 fósforos restantes e também os colocou em cima dela. Ao se sentar na beira da cama, percebeu que estava fora de lugar. Ela mesma estava perturbada. Tinha visto algo na carreta e não cuidara disso. Pensou na penteadeira do espelho triplo e um dedinho de culpa deslizou pelas bordas de seu coração, fazendo cócegas. Mesmo assim, agora ela estava muito cansada, até os ossos. Cansada e magoada. Talvez, só dessa vez... Franziu a testa e balançou a cabeça furiosamente. Em certos momentos, ela era uma coisa malvada, toda cheia de vontades, como se a forma do mundo dependesse de seu estado de espírito, como se ela fosse importante. Assim, levantou-se e retornou devagar à carreta. Desceu até o derruído, atravessou a galeria, passou por anelado, perfeito como um círculo, e subiu a escada sem nome. Já que a gente tá falando, então, toda essa questão, assim, caótica da nossa personagem Auri, que, aliás, é a única personagem que tem no livro, né? Então...
Como assim? Tem a porta, tem a bota sorridente, tem a lanterninha dela.
É que nem a história do Bidu, tem a Dona Pedra.
É. Pra atender o Foxing, eu tava com uma amiga minha, a Júlia, que ela participou de um podcast já com a gente aqui lá do Dorian Gray.
Sim.
Ela tava lendo a música do Silêncio agora nessa semana que passou. E ela me mandou, falou assim, o que é o Foxing? Eu falei, o Foxing é uma, né, uma medalha que ela que emite uma luz, né? Como se fosse uma lanterna, daquelas lanternas de simpatia. Aí ela, caralho, faz 50 páginas que eu tô lendo, eu não consegui saber o que é o Fox. Eu falei, olha, eu conversei, eu tive que eu com o Du sentar um dia e tentar entender o que era o Fox, né? É a primeira coisa já do livro.
Tanto que a primeira vez que eu li o livro, na minha cabeça, eu não lembrava que o Walt tinha feito a lanterna dele de ladrão. Aí eu achava que era isso, que tipo, eu não lembrava se o Walt tinha dado pra ela, a lanterna.
A lanterna do Walt era vermelha, a dela é azul esverdeada.
Ah, mas nem lembrava desses detalhes da hora. Daí tipo, falei, será que é isso? Daí depois falei, não pode ser. Não ficou com ela.
Não é porque é dela.
E aí depois falei, então é uma coisa que ela tem que emitir luz. Deve ser uma lanterninha, alguma coisa.
Mas vocês já pensaram num detalhe? A lanterna dela, o Foxen, funciona de acordo com as fases da lua. Quando a lua some, o Foxen não quer funcionar. Ele fica nervoso. Quase, como ela diz, quase grosseiro. Tem alguma ligação com a lua. Quando tá a lua minguante, quando não tem lua, o Foxen não funciona. Ela substitui por uma lanterna de álcool.
Nossa, eu não tinha percebido nisso.
Toda lanterna de simpatia precisa de algo, né?
Não, mas daí não pode ser isso. A lanterna de simpatia do Kiwolt funciona com o calor da mão, né?
Uhum. A dela com a luz da lua.
É, caralho, mano. Não, cara, não tem como.
A luz da lua.
Não tem como, cara. Tipo, não vai falar pra mim que a Uri conseguiu fazer uma ligação simpática com a lua.
Ela é foda, cara.
Cara, não, bem. Mas voltando um pouco nisso, falando do Fox, em tudo que eu queria falar, era a questão de que como é esquizofrênico ler as coisas da Uri, porque todas as coisas dela possuem nome. É impossível, cara, conseguir compreender um mundo onde qualquer coisa, seja um ser humano, uma pedra ou uma roda dentada, eles são, na verdade, seres vivos com vontades.
Desejos.
Tipo... Cara, eu acho que é até uma elevação daquela coisa de criança, saca? Que você tem dó de jogar a escova de dente fora, saca? Eu lembro minha priminha chorando porque a gente jogou a escova de dente dela fora.
Meu irmão tem 32 anos e dorme ainda com um Mimi, que é um travesseirinho pequenininho que ele era de criança. Porque, tipo,
então, se tiver algum amigo do seu irmão ouvindo a gente, ele tá fudido, mas vamos lá.
Puta, mano, com certeza não terá. Mas, tipo, sabe o Lino lá que carrega o cobertor?
Sim, sim, sim.
Sabe, na mesma ideia, tá ligado? Tipo, não consegue porque, tipo, aquilo ali...
É, entendeu? É essa pegada, só que a Uri, ela levou ao extremo disso.
Porra, o teor de loucura está acima de 9 mil, né?
É.
Ou então, nós que somos loucos, que não percebemos que a gente tem que ser discreto com a pedra. E que aquele pedaço de degrau tem personalidade própria. Ou será que é a gente que não tem a percepção que a Uri tem, né? E essa é a pergunta, né?
Isso, Ezequias, é a pergunta de 64 mil dólares.
Eu vi ela,
cara,
movendo o mundo com a vontade dela. Eu não vejo você movendo o mundo com a sua vontade, Basso. E aí?
É verdade.
Quem tá certo?
É, isso é uma coisa que, pelo menos pra mim, fica muito tocante no livro. Eu coloquei ainda quando eu tava falando de questão de esquizofrênia, porque essa amiga minha, a Júlia, ela trabalha com saúde mental e ela fala que ela fala assim: meu, eu adoro a Uri, mas por favor, tipo, vai procurar vai procurar um profissional, menina.
Vai procurar,
sabe?
Ajuda,
ela fala assim, eu falo assim: olha, a Uri, eu consigo encaixar ela, ela falou, numas 15 esquizofrenias diferentes, sabe? Ela tava falando. E isso fica muito marcado no livro, que apesar de ter toda essa questão da loucura dela, é impossível, cara, não sentir um baita de um respeito pela Uri, pelo quanto que ela reverencia todas as coisas, porque a preocupação que ela tem de, puxa vida, como eu sou uma coisinha egoísta, porque eu querer que essa pedra funcione dessa forma, eu não posso pensar um pouco nela e falar como ela gostaria de ser, sabe? Ela tem um respeito, sabe, tipo, todas as outras coisas, sejam animadas ou inanimadas, que é impossível você não criar um carinho por conta disso, sabe? Você fala assim, cara, por mais seja, sabe, loucura, você fala, caraca, olha a quantidade de respeito que ela consegue ter por uma pedra e eu não consigo ter isso por um outro ser humano, né?
Não, até entrar esse ponto de loucura também é muito relativo, se a gente parar pra pensar, que a gente tá olhando pra Uri pelos olhos de um humano terráqueo que vive numa outra realidade.
E que não respeita a pedrinha. E que não respeita a pedrinha, né?
A gente vive num mundo chato, sem graça, cinza, mó frio. Ela vive num mundo mágico, da hora, onde...
Ela vive no mundo dos aerolitos.
Onde realmente lá, tudo isso pode ser verdade. Ela não ser louca mesmo. Porque, foda-se, a gente viu o que ela pode fazer quando ela impõe a vontade dela nas coisas e para de respeitar a vontade das coisas. Então, tipo... Não sei se ela é louca, pro nosso padrão humano ela é louca. Agora, pra aquele mundo, talvez ela não seja nada louca, tá ligado? Ela seja a pessoa mais sã ever.
Eu acho que ela entende tanto a natureza do mundo, como o mundo funciona, como as coisas são, e como as pessoas vivem tentando impor a sua vontade pros outros. Inclusive, essa é uma das coisas que todas as religiões falam, que é isso que causa infelicidade, esse tipo de coisa. É a imposição da sua vontade para tentar mudar o mundo, em vez de aceitação do mundo, não é verdade?
Então, é, todas as guerras começaram por intolerância, né?
É, e por bastante simples questões financeiras. Mas assim, quando a gente pensa na Auri, a gente vê uma pessoa que não quer impor de jeito nenhum a força dela, a vontade dela para o mundo. Né? Ela é uma pessoa que não imprime, tenta uma coisa impossível. A gente lê um livro que narra uma coisa praticamente impossível, que é tentar um livro inteiro que a personagem não tem vontade. Ela age com a vontade mínima possível. Se não tiver uma coisa para comer, ela vai ficar com fome, né? Ela não se move. Uhum. Ela espera que o mundo se ajuste para ela e não o contrário. E eu acho que é disso, desse entendimento dela, que vem o poder dela, seja lá qual for.
Na verdade, o movimento aí é contrário. Eu acho que ela tem, sim, vontade. O que ela faz é o que ela refreia, ela suprime toda essa vontade, porque talvez por isso que vocês estão falando, de que ela compreendeu tão profundamente como o mundo opera, imaginando aqui que a alquimia nada mais é do que a ciência lá que estuda do que as coisas são feitas e como elas se interagem. E ela tem coisa tão, tão forte assim, que ela compreendeu tão profundamente isso, que ela falou assim, cara, eu tenho medo que se eu desejar, algo aconteça. Então, na verdade, eu tenho, sabe, o Superman que vive num mundo de papelão?
É isso que eu ia citar, exatamente...
Acabei de ter uma pequena epifania. Olha como ela é parecida ao Cote. Não o Kvolt, mas é o Cote. O cara com todas as potencialidades, preso a uma vida sem vontades. Já notou que a Auri gosta de garrafas, assim como o Cote? O Cote, uhum, lá mais à frente, ele fica polindo aquelas garrafas de uma maneira quase que obsessiva.
De novo, são a mesma prática com motivações diferentes, né? Eu acho que o Kvolt é uma depressão foda, uma falta ainda de vontade, talvez, de se impor. A Uri parece que ela só...
Ela quer, ela só não faz.
Ela sabe o quão é perigoso, porque você lê 80 páginas do livro, de verdade, cara, o que que acontece? Coisa mais, assim, entusiasmante é a fabricação do sabão. E aí o restante, você não sabe, você não tem nenhum ponto, assim, você fica todo momento, ela, né, se contendo. Por que tudo isso, menina, né? Por que todo esse respeito pelas coisas? Porque quando você vê que ela decide simplesmente deixar... que a vontade dela se imponha sobre o mundo.
entrou no manto e examinou sua alfazema perfeita no pote de vidro cinza. Tirou um raminho, depois dois. Então sentiu o rubor de vergonha inflando no peito. Não era hora de economias. Ele nunca fora avarento em sua ajuda. Acaso não merecia doces sonhos? Auri cerrou os dentes e tirou do pote metade da alfazema. Havia momentos em que ela sabia ser uma coisa muito, muito sovina. De volta à aduana, derramou as bagas de louro no moedor. No tempo de respirar três vezes, estavam caprichosamente moídas. Então Auri se deteve, olhando para a massa da fruta meio reduzida à polpa. Ela sabia qual era a maneira certa do louro. Conhecia o modo paciente das coisas, moer e ferver as bagas cerosas, retirar a borra com uma peneira, ferver de novo e clarear, e deixar esperar para separar a cera. Mesmo com os utensílios adequados, seriam horas de trabalho. Horas e mais horas. Mas iria chegar logo. Ela sabia que não tinha tempo para isso. E mesmo que tivesse o dia inteiro, haveria dentro da cera princípios que não eram corretos para ele. Ele estava cheinho de raiva e desespero, e de orgulho. Bem, isso ele tinha no excesso líquido e certo. Havia maneiras de eliminar essas coisas. Auri conhecia todas. Conhecia os círculos giratórios do calcinado. Sabia sublimar e extrair. Sabia isolar um princípio não excludente tão bem quanto qualquer um que já se houvesse dedicado ao exercício da arte. Mas não era hora de rogar favores à lua. Não naquele momento. Ela não podia apressar-se nem se retardar. Certas coisas eram simplesmente importantes demais. Era exatamente como dizia Mandrake. 9/10 da alquimia eram química, e 9/10 da química era espera. E a outra parte? Aquele décimo fininho de um décimo. O coração da alquimia era algo que Auri havia aprendido fazia muito tempo. Ela o havia estudado antes de compreender a verdadeira forma do mundo, antes de conhecer a chave de ser pequena. Ah, sim. Havia aprendido seu ofício, do qual conhecia os caminhos ocultos e os segredos, todas as facetas sutis. Doces e sedutoras que faziam de alguém um perito na arte. Muitos caminhos diferentes. Uns registrados por pessoas, descritos. Havia símbolos, significantes, binato e conexão, fórmula, mecanismos de matemática. Agora, porém, ela sabia muito mais do que isso. Muitas coisas que havia suposto serem verdadeiras eram meros truques. Não mais que maneiras astutas de falar com o mundo. Era uma negociação, um apelo, um clamor, um grito. Mas, por baixo, havia um segredo nas profundezas do coração oculto das coisas. Mandrake nunca lhe dissera isso. Auri achava que ele não sabia. Havia descoberto esse segredo sozinha. Ela conhecia a verdadeira forma do mundo. Tudo mais era a sombra e o som de tambores distantes. Auri meneou a cabeça para si mesma, o rostinho com uma expressão grave. Recolheu as frutas cerosas e bem moídas numa peneira e as colocou sobre um pote de coleta. Fechou os olhos. Empertigou os ombros. Respirou num ritmo lento e regular. Havia uma tensão no ar. Um peso. Uma espera. Não havia vento. Ela não falou. O mundo ficou esticado e tenso. Auri respirou uma vez e abriu os olhos. Era pequena como um pivete. Seus pezinhos sobre a pedra estavam descalços. Ela ficou de pé e, no círculo de seu cabelo dourado, sorriu e impôs todo o peso de seu desejo ao mundo. E tudo sacudiu. E tudo conheceu sua vontade. E tudo se curvou para agradá-la.
Cara, quando... O Du tava aqui no dia que eu tinha terminado de ler, eu falava, caralho, mano, qual que é o nível de poder dessa mulher, tá ligado?
Over 9000.
Mais de 9 mil.
Caraca, porque tipo, quando ela decide, fala assim, não, desculpa, eu não tenho tempo. Ele vai chegar, tipo, mundo, me perdoa, não é uma coisa pra mim, é uma coisa pra ele. E ele merece isso.
Remorso nenhum quando faz isso, né? Faz lá a velinha dela, né? Sem remorso nenhum.
É, você vê o primeiro processo da vela dela, né, do sabão, né, o quanto que ela batalhou pra fazer ele, né, tipo, falou assim, cara, que, assim, quer dizer, ela poderia ter feito aquilo ali em segundos, né, mas ela falou, não, mas era pra ela, né, até aquilo ali ela falou assim, não, eu posso quebrar essa regra em nome dele, ele que tá vindo aí, ele merece, ele não é tão principesco, né, como ela fala,
é.
Né? Ele não sempre traz coisas tão bonitas, né? Ele falou assim, por ele eu acho que eu posso quebrar a regra e só dessa vez eu vou impor. E quando você vê que ela impõe, cara, você sente, né? Você sente basicamente assim, tipo, as montanhas, né? Tipo, as árvores, né? Tudo assim, se curvando e falando, desculpe, Auri. Tipo, pode fazer as coisas que você quiser, né?
Ela é incrível.
Caras, um ponto também é, eu posso fazer isso por ele, ele merece, por ele eu vou distorcer as regras do mundo, blá blá blá. E a gente já conversou, Basso, em off isso, mas é do livro, então vou puxar a conversa aqui agora, de quando ela tá fazendo os ingredientes, as flores que ela pensa pra dar o cheiro no ingrediente. Uma das flores que ela mais, assim, repudia e fala não é a que ele fala que é a flor da Dina.
A Silas.
Que seria uma pegada de um ciúmes, talvez, blá, blá. Mas não é nem esse o ponto que eu quero entrar. O ponto que eu quero entrar, ela não sabe dessa história. Ela não tava lá. Ou tava, a gente não sabe. Como a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, ela não sabe dessa história. Mas ela sabe, tá ligado? Ela não presenciou o que o Walt dando essa, falando que essa era a flor da pessoa e tipo, e ela sabe disso e ela repudia isso. O que, que ela sabe pro que o Walt ser a pessoa por quem ela pode distorcer as regras do mundo? Será que se é só paixão ou ela sabe algo, tá ligado?
É, porque isso é uma coisinha que me pegou. Eu achei que isso do, talvez estaria sendo um indicativo da paixonite dela, porque
pode
quem
ser.
Vê o desfecho depois dos 3 presentes que ela entrega, você vê que os 3 presentes que ela tá fazendo, na verdade, são presentes, assim, muito sugestivos. Porque uma cama, que é um local pra ele dormir, é uma vela, simboliza muito romantismo. Você dá normalmente pra namorada.
Assim. E é um símbolo fálico.
E o terceiro, que eu acho que é o mais, assim, suave, é o quê? Que ela pega uma baga e estoura nos lábios e pinta eles de vermelho. Depois, você sabe que no Temor do Sábio, vai e dá um beijo na testa dele.
Sim.
Mas ali, cara, no, quem não tem a resolução da entrega dos presentes, ela passar o pigmento vermelho nos lábios pra dar um beijo nele, e preparou uma cama pra ele e trouxe uma vela, sabe?
É.
A Auri está querendo mais do que ser amiguinha dele.
É.
Que nível de conexão que ela tá com o Kiwot pra a 1600 km de distância ela ter sentido, mesmo sem saber, mas ela sentiu isso.
Ela fez
isso,
uma conexão,
né,
com a Lua, eu não sei o que ela pode fazer, não. Eu tenha medo.
Né?
Agora, e o outro presente que ela disse que ia poder dar? Diz que um presente, ela disse que podia dar um nome ao Kiwot. A um nome. Que tenso!
É, porque ele deu um nome pra ela, né?
É.
Ela fala que ela gosta tanto do nome que ele deu pra ela, né? Que é a Auri, porque a gente não sabe, na verdade, qual que é o nome de verdade dela, né?
Eu acho que é uma das coisas que ela abandonou, porque era posse, era vontade. E ela disse, eu não tenho nome.
Ah, olha. Assim como que o Walt também abandonou o nome dele, né? E virou coach.
Aí, isso, aí veio um mundo e deu um nome pra ela. Eu ainda acho que no futuro, quem vai nomear o que Walt de Cote vai ser ela.
Pode ser, porque ele mesmo seria muito idiotice, cara, dar o nome de coach, cara. É muito próximo do nome dele.
Se os nomes são tão importantes assim, provavelmente ela pode ter dado esse nome pra ele como uma forma de alívio, não sei.
Que dá medo também, né, de saber que se ela pode nomear todas essas coisas. Será que o quanto disso é uma parcela de do que o Walt tá passando é o nome que ela entregou pra ele, quanto ele carrega com isso, né?
É, assim... E o Elodin tem um interesse nela.
Sim, ficou marcado. Mas se tratando de... Cara, com o Elodin é um terreno sempre muito perigoso.
Pode
não dá
ser
pra...
só curiosidade.
E as coisas que ela sabe? Ela sabe coisas sobre os Amir.
Sim, o pequeno Ciridas que ela prepara, né? Que ela quer dar de presente pro Kiwot, que ela coloca na estante, no lugar que ela preparou, né? Que ela fala assim, ah, você é um pequeno Ciridas também pra mim, né? Como um dos cavaleiros templários lá daquela religião perdida.
O que ela sabe? Aliás...
Nossa, então, ela sabe muito. É. Ela domina todo o subterrâneo, né, da universidade, cara. Pertence a ela.
Aliás...
Pertence a ela não, né? Ela,
o que é o subterrâneo da universidade?
Tem de tudo lá também, né?
Aquilo ali é realmente... Não é a antiga academia. Não é de jeito nenhum. A gente encontra palácios praticamente lá dentro, né? Coisas antiquíssimas. aquilo ali, o que é aquilo ali?
Então, cara, dá pra entender também aquilo ali, mais ou menos como a gente viu, por exemplo, o Tolkien tem isso, e outros escritores também, às vezes, de fantasia colocam isso, que é quando uma civilização vai dominando a outra e vai construindo por cima, e aí você vai escavando e você consegue ver a progressão das conquistas, né, pelas civilizações que foram sendo enterradas, né?
Menos os anões, que eles sempre constroem embaixo.
É, eles já são espertos, cara, e ninguém domina eles.
Mas... eu não sei. Dizem que a academia, a história que contam que a academia foi construída, a universidade, aliás, foi construída em cima da academia antiga, da universidade antiga. Mas isso parece ser uma cidade em si. Eu tava dando uma fuçada nas internets. Há quem diga que essa é a antiga Lauren, que foi destruída lá.
Caraca.
Eu, Ezequias, eu sempre fico com medo, cara, a respeito de afirmar as coisas do mundo do Patrick, porque... propositalmente, apesar da gente ter aí quase 2.000 páginas já escritas, você sabe pouquíssimo, né, sobre a história desse mundo.
É.
Você sabe o sistema monetário, o calendário, e você sabe que houve aí umas guerras antigamente, sabe? Que eles tiveram já contra as sete cidades, e você sabe um pouquinho sobre o Telu, sobre o deus dele,
né?
A religião.
Teve a Inquisição também, né? A gente sabe disso.
Uhum. É como se o período que eles vivem é mais ou menos o período que a gente viveu do Renascimento. É um período agora que parece que está tendo um pouquinho mais de abertura para a produção de ciências, mas veio já de uma época marcada muito forte de um controle da Igreja.
Sim, sim. E ainda tem umas recaídas às vezes, né? Como foi o julgamento.
Ah, que é o que a gente vê. A Inquisição ferrenha não foi durante a Idade Média, né? Foi depois.
Foi durante a Contra-Reforma.
Uhum.
Né?
É, dá pra fazer esse paralelo.
Bem, mas aqui é o universo da Uri, vamos voltar pro universo da Uri.
Então, Dona Pedra, como vai você, Dona Pedra?
Deixa eu conversar com o meu microfone aqui pra ver se a gente pode continuar gravando, então.
Como é que você conversaria com o seu microfone? O que é que ele diria pra você hoje?
Nossa. Não, cara, não dá. Esse nível de caoticidade não dá pra mim, cara.
O baço é leal e mal, não tem como.
Humor do seu monitor. Humor do seu monitor. Como vai?
E eu queria daí só puxar uma coisa do título, porque disso tudo que a gente tá falando sobre essa questão do respeito, o título em inglês, ele faz daí muito mais sentido do que esse título que veio aqui traduzido.
Putz, justo num livro que... num livro, numa série onde tudo é ligado a nomes, né?
Porque os outros foram traduzidos certinho, né, ao pé da letra.
É, o Temor do Sábio ainda teria mais coisa, não seria só o Temor do Sábio, mas... mas é.
É, The Wise Man's Fear.
É, o Temor do Sábio tá muito bem traduzido, né? É quase literal.
Não, é literal. É.
Não era só... não era esse o título original?
Não,
era?
É The Wise Man's Fear.
Exatamente, Temor do Sábio.
Achei que não era.
Porque The Slow Regard of Silent Things seria... uma tradução, assim, livre, assim, disso seria, na verdade, o lento respeito pelas coisas silenciosas.
É.
E, porra, coisas silenciosas... no mundo da Uri, nada ali produz barulho.
Sim,
né?
É.
Todos os lugares que ela encontra, ela só lida com coisas inanimadas.
Ela não produz barulho.
Ela não tem uma fala.
E aí você fala, cara, é aquele respeito, assim, lento, né? No sentido de respeitar também o tempo das coisas. E aí, cara, quando você olha o título, você fala, cara, quão ele encaixa com toda essa filosofia de vida que a gente tá falando da Uri, né? Mas... na tradução ficou A Música do Silêncio, que tentaram manter a questão poética, né? Porque The Slow Regard of Silent Things é até uma coisa meio poética, assim, né? E aí eles tentaram manter com A Música do Silêncio, mas...
A Música do Silêncio é um suplemento de Dungeons & Dragons.
Que fala sobre
ladrões,
os bardos
ladrões,
e os ladrões.
Bardos, é.
Cara, eu não sei, cara. Eu não sei por que a editora... decidiu,
não,
cara,
foi a editora,
por fazer a
não,
tradução.
Foi o próprio Patrick que decidiu esse tipo de coisa. Ele disse que não dava pra traduzir. E ele tem um controle muito pesado, como vocês falaram mesmo, né? Ele tem um contato pessoal com os tradutores e tem um fórum privado pra ele. Ele mesmo decidiu. Na página dele tá lá, ele falando como... inclusive com a capa da edição brasileira.
Então desculpa, Patrick. Eu acho que não foi uma boa escolha.
Eu acho que esse nome, The Silent Regard... como é que é? The Slow Regard of Silent Things... eu acho que é um título que ele escreveu mais pra ele do que propriamente pra Auri. Eu acho que a Auri era já maluquinha desde da sua gênese, assim. Mas eu acho que o autor, quando começou a escrever por ela, no ponto de vista dela, devagar começou a ganhar um respeito pelo copo d'água que ele tava tomando, uma coisa assim, entendeu? Eu acho que o título quer dizer mais o autor, nesse caso, do que o próprio personagem.
Cara, eu não sei, eu acho que isso aí foi, tipo, ainda cai na regra de erro de tradução. Porque mesmo com o Patrick participando e tudo mais, ele não fala português. Então, às vezes, a opinião dele mais atrapalha do que ajuda.
Mas em todas as outras línguas, é a canção do silêncio. É a música do silêncio. Não é só no português, não. As outras línguas são todas nesse mesmo sentido. Não é só... Em japonês vai ser diferente. Só em inglês que vai ser desse nome que é difícil de falar.
Então, ele se arrependeu do título e quis mudar.
Putz! Isso, Du, matou a pau.
Ele se arrependeu do título, quis mudar e tipo, putz, não posso mudar porque já lançou. Mas nos outros países eu não vou cometer esse erro. Um pouco antes que eu falei, quando eu tava falando sobre o conto em si, e eu disse que ele é um conto diferente, né? Eu não sei se o Bassi eu sei que reparou, a gente já falou disso. Ele não tem diálogo, não tem um conflito a ser resolvido lá. É só Auri.
Cara, assim, base do romance é o conflito. Precisam ver forças opostas que estão entrando em choque. Isso é pra tudo. E você tem algumas coisas básicas que transformam uma coisa numa narrativa. E algumas coisas em um texto de teatro, algumas coisas, por exemplo. Texto teatral você percebe que não tem narrador. Se desenvolve inteiro por diálogo e ações dos personagens. Texto narrativo, ele precisa de alguma coisa. Precisa de conflito, precisa de diálogo. Tem algumas coisas básicas que isso... E esse livro não tem. Como você faz uma narrativa com um personagem? Eu não sei se vocês conseguem entender o quão absurdo, alienígena é isso.
Alguém pode até virar aqui e falar, ah não, mas tem o Fox, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá.
Tem engrenagem.
Tem engrenagem, mas gente, eles não estão interagindo com a Auri. A Auri quem está interagindo com eles é muito diferente. Não tem retorno. É tudo ela.
Ou a gente não percebe.
É, mas ainda assim, agora a gente pode analisar friamente porque a gente tá vendo o texto. A gente não tá interpretando nada.
É, friamente ela é uma esquizofrênica com transtorno obsessivo compulsivo. Fica organizando as coisas, né? Meu lençol não pode tocar no chão.
É, por quê? Porque eu não gosto ou porque ele não gosta? Ela fala que é ele que não gosta.
É, ele não tem...
Mas até aí é indiferente. O lençol está ali e ela quem tá dizendo tudo pra gente. É só ela quem interage com o leitor. E tipo, caralho, isso é muito estranho.
Por mais que você possa falar realmente, por exemplo, porra, a Roda Dentada é um personagem. A Auri trata ela com uma coisa animada, né? Uma coisa...
Com personalidade e desejos.
Com vontade, tudo.
Ainda assim, a gente não vê isso.
Se você vai realmente pro texto e até... ia jogar pra vocês o quão que a forma do texto casa com o conteúdo dele... Porque o texto também ele apresenta um texto que você só tem a visão de uma pessoa, sozinha, sobre todas as coisas. Você vê que o texto quase como não tem vontade também, né? Quase como se tivesse a ideia que a Auri tem de que deixem as coisas fluir. O mundo irá providenciar as coisas, né?
Por isso que eu acho que, voltando ao próprio título do texto em inglês, eu acho que é mais um estudo de personagem do que propriamente... texto para ser publicado, né? Ele é publicado porque a gente ama a série e nós queremos mais dela. Mas eu acho que qualquer outro escritor não colocaria esse texto para publicação. A não ser que fosse o Neil Gaiman da vida, que também é outro ator que tudo que publica a gente lê, né?
É isso que eu ia falar, cara. Para mim esse texto é tão Neil Gaiman, cara. Vamos explorar alguma coisa pelo ponto de vista que as pessoas não viram ainda.
Até uma virgulazinha que eu queria pôr aqui, bastante a gente continuar, é... Eu sei, gente, a gente tá falando isso, mas alguém pode colocar o monóculo aí e ver e falar... Não, mas o autor João da Silva também fazia isso em 1930 no seu livro. Foda-se, a gente tá falando desse livro, beleza? Isso não é comum.
É,
tipo, pessoas terem feito... Que seja, 500 pessoas terem feito isso no mundo, não é muito, é pouco. É bem pouco.
Nós não estamos falando que isso é o único caso que foi acontecendo na literatura.
É, que ele criou uma vertente aqui. Não, não é.
Não, mas é algo que é muito difícil de você ver. Assim, a ponto de que...
E de funcionar também.
Já li uma boa quantidade aí de livros já e... peguei história também de literatura pra você ver esse tipo de coisa, e você não encontra textos dessa maneira. E alguém vai virar e falar também, ah, mas existem os monólogos. Tá, só que ainda assim o monólogo, ele é um outro tipo de texto. Pra começar, é um texto que é interpretativo, né? Ele não é um texto narrativo, né? Ele não te conta uma história. Ele sim é mais as impressões de uma pessoa sobre determinada coisa que vai contar para alguém. A Uri, ela não tá contando essa história pra ninguém.
A história tá acontecendo, ela não tá falando com a gente.
É sim um texto narrativo, né? Ele está narrando diversos acontecimentos. Acontece que você não vê, por exemplo, foda-se, qualquer livro que você pensar, temos o herói quer fazer alguma coisa, ou a heroína, ou quem for quer fazer alguma coisa, e ele precisa arrumar um objetivo, ele tem um objetivo, e pra conseguir esse objetivo tem alguém que está contra ele pra ele alcançar esse objetivo. Seja em qualquer história, por exemplo, romances que a gente tá vendo em Young Adult, normalmente são dois caras e uma menina e um deles precisa ficar juntos e o outro tá tentando atrapalhar. É o mais básico, assim, de conflito que você tem. O que a gente tá falando aqui, conflito, não é embate físico. Certo? É alguém tentando impedir que você alcance. Por exemplo, eu com o Du disputando uma garota. É um conflito, certo? Nós dois vamos querer um objetivo, só que pra um conseguir, o outro não pode. Tem que impedir
mesmo
o outro.
No Clube da Luta, né? Que são dois personagens, duas personalidades, mas distintas, né? De uma certa forma.
Sim, elas estão assim, em conflito, né? Porque um tá tentando impedir que o outro tome conta, né?
Tudo se faz na partida de uma dialética. O que a gente tem nesse livro é que não há dialética, né? Praticamente.
E por isso que eu acho que esse livro ficou tão especial, mesmo porque a Uri é alguém tão singular que eu acho que a tentativa talvez do Patrick de utilizar uma narrativa dessa é falar, olha, pra vocês tentarem entender o quão assim, especial é essa personagem e quão fora assim, da curva do normal ela é, eu não posso utilizar uma narrativa normal.
É, imagine, se fosse uma narrativa normal. Então ela entrou no bueiro e ficou lá durante 7 dias.
Existem loucuras, assim, sabe, no texto. Que é você ver, nesses 7 dias que ela vai passar, dela ter dias que ela fala que ela acorda triste, chateada. Assim como o Ezequiel já chamou atenção pro Foxen muda de acordo com o período da lua, ela também tem um humor e tem uma agenda dependendo de como ela acorda naquele dia. Ela também é muito de fases, né? Conforme a lua.
Mulheres de fases.
Toca Raimundos.
Cara, eles estão narrando 7 dias dela e tem um dia onde ela simplesmente chora.
Puta, cara, quanto é lindo isso, Du!
É muito foda, cara. É incrível, assim. E ela chorou, tipo, só.
Só, e fecha o capítulo. E segue o dia.
E nisso tudo eles mostram que, tipo, ah, Uri, aquela menina meiga, boazinha, tal, blá, blá. E ela é triste. Ela chorou um dia inteiro, ela não fez nada além disso. Ou até talvez tenha feito, mas tudo era irrelevante, porque a única coisa que importava é que ela chorou aquele dia. Tipo, isso é muito foda, tá ligado?
E aí, como o texto muda, quando você vê, por exemplo, os dias dela falar que é de achar, o texto, ele fica muito mais descritivo.
Sim.
E aí ele vai pra uma descrição sempre muito maior das coisas. Por quê? Porque aquele é um dia de achar, aquele é um dia de procurar as coisas, né? E aí você tem uma maior descrição. O capítulo que trata do dia de fazer, que é o dia que ela vai fazer o sabão, você vê que é o único dia que você realmente parece que ela vive uma aventura.
Sim.
E que processo longo, né?
Tem até a aventura de buscar comida também, que é uma história de horror quase, porque ela assusta.
Né, Du? Como vai mudando, né? O jeito que é narrado, né? De acordo com o dia que ela tá.
Cara, e realmente ele quis apresentar essa personagem pra gente pra caramba, porque ele mostra todas essas facetas dela, a tristeza quando o dia que ela chora, ela é uma criança brincalhona porque ela prega uma peça na outra criança, ela não faz aquilo por mal, ela quis pregar uma peça. Ah, é um prank, nossa. É uma brincadeira, é tipo uma quintessência da Uri.
O que eu fiquei realmente impressionado é como ele consegue aliar a forma como tá sendo escrito isso, o jeito que ele narra, né, a escrita mesmo desse texto, com esse tipo de sentimento que ele quer passar. No capítulo daí que ela, porra, ela arrasta aquela roda dentada, cara. Mano do céu, cara, começa a dar nervoso já numa hora.
Sim.
Dentro d'água, não é?
Ela quase se afoga.
Vocês são iguais quando vê alguém no livro, ou no filme, ou no videogame, prendendo a respiração. Vocês prendem a respiração junto?
Olha, se for bom, cara, eu comecei a ficar... Olha, aliás, cara, que... Teve um determinado momento lá, quando ela tava correndo pra um lado pro outro, que ela acha aquele quarto todo especial. E, cara, tem passagens no livro lindas, né? Quando ela acha o quarto e ela passa, de repente, por uma... Que é a escada que a roda dentada quebra. Sim. Eu não lembro o nome da roda agora, ela deu um nome depois.
Sim, também não
lembro. Eu lembro do degrau, que era brincalhão.
Nessa parte, ela fala que existe uma porta escondida. E ela sabe que a porta é tão tímida que ela, como uma boa pessoa, fingiu que não viu. E é nessa escada daí que essa roda cai e quebra. Então tem tanto desespero no pensamento dela, porque a voz não sai.
Sim.
E que você, cara... Eu também, cara, eu tranquei a respiração e fui lendo. E eu só consegui... Ai, tá, tudo bem. Tipo, tá tudo certo. Quando ela chegou e viu que a roda, na verdade, tinha que se dividir, né? Pra se transformar numa nova coisa.
E o barulho de um sino. Aí imagina naquele lugar silencioso. É o único ruído que é narrado, praticamente. Que é grande, que é alto, né? O resto é tudo muito silencioso.
Como tu fala, a gente fica muito influenciado quando a gente vê a coisa pela primeira vez. Eu não conseguiria imaginar agora um outro jeito de conseguir passar o que a Uri é sem que a narrativa também não fosse tão singular quanto ela é, né? Então, e muitas vezes a narrativa, como ela é esquizofrênica, né?
Sim.
É uma personagem formidável e fofinha, né, Auri? Não tem como não gostar dela.
Fofa é a palavra perfeita pra Auri.
Um floquinho de luz, se fosse possível, existe uma coisa dessa.
Um vagalume,
ela é um,
né,
fóton, uma coisa assim.
Auri espiou a panela que esfriava e viu o sebo começando a congelar. Abraçava-se à borda da panela, formando um crescente fino como a lua. Auri sorriu. É claro, achara-o sobre o luar. Ele seguiria a lua até ficar cheio. No entanto, quando ela o examinou mais de perto, o sorriso se desfez. O sebo era limpo e forte, mas nele já não havia maçãs. E ele também não transbordava de velhice e raiva. Era uma tempestade de fúria. Não, não, isso não serviria de modo algum. Seria impossível larvar-se com ira, dia após dia. E sem louro para mantê-la afastada? Bem, Auri simplesmente teria que retirar a raiva. Caso contrário, seu sabonete estaria mais do que arruinado. Voltou ao porto e olhou em volta. Era uma escolha bem simples. Levantou o favo de mel e deu uma única dentada. Fechou os olhos e sentiu arrepiar-se inteira com a doçura. Não pôde deixar de rir ao lamber o mel dos lábios, quase tonta com o trabalho das abelhas dentro dela. Depois de sugar toda a doçura, cuspiu com delicadeza o pedaço de cera de abelha na palma da mão. Rolou entre as mãos até lhe formar uma conta redonda e macia. Pegou a panela com o sebo e foi para o umbroso. Lá a lua era maternal e espiava bondosamente pela grade. A lua suave infiltrava-se de viés, beijando o piso de pedra dos subterrâneos. Auri sentou-se junto ao círculo de luz prateada e depôs gentilmente a panela no centro dele. Agora o sebo resfriado formava um fino anel branco dentro da panela de cobre. Auri assentiu com a cabeça para si mesma. Três círculos. Perfeito para pedir. Era melhor ser gentil e educada. Era um egoísmo da pior espécie impor-se à força ao mundo. Ela amarrou a conta de cera de abelha no barbante e o mergulhou no sebo ainda quente no centro da panela. Depois de vários momentos, relaxou ao ver que estava funcionando como um encantamento. Sentiu a ira congelar, juntar-se em torno da cera, dirigindo-se a ela como um urso à procura de mel. Quando o círculo de luar deixou a panela de cobre, cada pedacinho de ira tinha sido retirada do sebo. O uso mais perfeito de um agente que a mão humana já conseguira fazer. Em seguida, Auri levou a panela para o amboreto e o colocou na água corrente do poço de esfriar. Rápido como um grilo, o selo esfriou, formando um disco branco e plano, com dois dedos de espessura. Auri levantou com cuidado o disco de sebo da superfície da panela e jogou fora a água dourada debaixo dele, notando com displicência que ela continha um toque de sono e todas as maçãs. Era uma pena, mas não havia nada a fazer, porque assim eram as coisas às vezes. A conta de cera estava fervilhando. Agora que a raiva fora retirada, Auri percebeu que era muito mais feroz do que ela havia suposto. Era uma fúria trovejante ante a morte prematura. Era o ódio de uma mãe pelos filhotes deixados sozinhos. Auri alegrou-se pelo fato da conta já estar pendurada no barbante. Detestaria tocá-la com as próprias mãos. Devagar e em silêncio, pôs a conta num pote de vidro grosso. Vedou-o com a tampa bem apertada e levou o conjunto para a duana. Ah, foi muito cuidadosa ao carregá-lo. Ah, tão cuidadosa que o colocou numa prateleira alta de pedra. Atrás do vidro! Era onde ele ficaria mais seguro.
Engraçado como o Patrick decide utilizar nessa narrativa Em literatura, isso é chamadamente conto de ambiente, né? O conto aberto, que a gente fala. O Anton Chekhov, um contista russo, utiliza muito isso. Que é aquele conto que você não sabe nem o começo e nem o final dele. Você pega uma parte do meio. O começo, o conto, ela fala, ela acordou sabendo que ele ia chegar daqui a 7 dias. Quer dizer, quem que é ele? Ele vai chegar? Qual que é a importância dele? Quer dizer, quem que é essa personagem? Você não sabe nada, né, pra trás. Porque o conto, a gente tem que imaginar que ele funciona sozinho. E aí você vê que ela narra todos esses acontecimentos, ou não acontecimentos, né, tem toda essa narrativa. E aí você chega no final e tem o quê? Ouvindo aquele que vai chegar tocando a música e ela pega os presentes e sai. Quer dizer, você não vê o desfecho também. Quer dizer, você não vê nem o início do conto, nem o que levou ela a querer fazer os presentes pra ele, e nem você vê o que que deu de resultado os presentes que ela
tem
fez.
Tem uma pista ou outra do que aconteceu antes com ela.
Mas, por exemplo, o porquê...
O nome assim, do quote não é citado em momento algum. Você não sabe pra quem que ela quer aquilo. É só pra ele.
Fazendo um contraponto, por exemplo, a gente fez podcast aí dos contos de Edgar Allan Poe. Nos contos de Edgar Allan Poe, por exemplo, ele se faz esse contraponto, esse conto de ambiente, que ele faz aquele conto que a gente fala que é o conto fechado ou o conto de enredo. Tudo gira em torno de um fato só, com começo, meio e fim. Então, por exemplo, lá no Gato Preto, você vê, fala desde que começa o cara se apresentando, quem que ele é, ele encontra o Gato Preto morre, o Gato Preto volta, ele fica fulo da vida, ele mata a mulher dele, é emparedado, ele tá preso. Sabe? Então você viu, desde que quando começou as coisas, até o quais foram as consequências dos atos que aconteceram. Então você tem toda a história do Gato Preto ali, com começo, meio e fim. É diferente, por exemplo, deste conto aqui, como o Patrick decidiu fazer. Diz muito, na verdade, sobre o personagem da Urina também. Ela é misteriosa, né? Você não sabe também da onde ela veio e pra onde ela vai.
E dá pra conhecer bem ela, do jeito dela.
Dá pra conhecer da personalidade dela, mas não da história dela.
Não, acho que nisso funciona mais como você falou, Ezequias, é quase como um estudo de personagem mesmo. Vou elaborar a personalidade disso daqui e colocar em situações pra ver como ela reagiria, né, mas ao quanto isso representa o que que ela é, né, quem que ela é, né.
É um delicioso estudo de personagem. Esse livro é único, né, eu acho que eu nunca li uma coisa tão individual e intimista quanto isso aí, né? Quase uma poesia de 100 páginas.
Praticamente uma poesia em prosa, né?
Então, pessoal, Aurin é aquele personagem bem misterioso, bem que a gente só tem algumas pistas sobre ela, mas existem umas teorias aí sobre a verdadeira natureza dela. Algumas bem viajadas, outras talvez com um pé no chão, né? Por exemplo, disse que o Gvolt resgatou uma princesa de um calabouço. Lembram dessa?
Sim. Como não lembrar?
Quem é a princesa máxima? Porque a Dena não é bem uma princesa.
Não, não é nada.
Não. Ela não é nada uma princesa.
Não, nem uma donzela.
Você é daquela coisa,
muito,
né?
Menos em perigo.
Pra você, a Dena é aquela música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você, não é?
Ixi, cara, isso aqui você não faz ideia, Ezequias. Não vamos discutir a Dina
aqui.
Eu
não acho que ela não vale a nada. Eu acho que ela vale pra caramba.
Eu coldo aqui.
Eu acho ela super forte e incrível.
Não, eu tô brincando. Eu gosto muito da Dena. Ela lida muito com as dificuldades do jeito dela. Ela é um personagem tão quebrado como o próprio Gvolt, sendo que tá numa vibe diferente. Personagem muito sofrido. Mas assim, voltando pra Auri.
Essa teoria aí a gente chegou até a falar no outro podcast que a gente acha também que a Auri ela é a princesa de que o Out fala, que ele resgatou, porque até agora quase tudo que ele disse lá nos começos, daqueles pequenos spoilers que ele dá no início de cada livro, ele já fez. Só falta contar como ele saiu da universidade e como ele salvou uma princesa das umas catacumbas.
E tem a questão da lua também. Dizem que ela tem muitas características parecidas com a lua, né?
Então, isso eu nunca entendi direito, cara, porque tem aquela história lá da lua que a Floriana fala, que conta pro Kiwot, que alguém roubou a lua, e aí tem um pessoal tá achando que a lua é a Auri. Eu não consegui entender qual que é a relação disso, entendeu?
A representação da lua no mundo tal, ou a Auri foi transformada em... era a lua e foi transformada em humana e presa no mundo dos humanos. Pode ser.
Você acha, cara? Eu não acho isso muito...
Não, eu não acho, mas eu entendo, entendeu? Eu vejo como eles chegaram aí, eu só não acho que seja.
Porque, por exemplo, essa história aí do roubo da lua, eu vejo mais como algo metafórico, né, que eles estão falando. Afinal de contas, que ele falou assim, ah, roubou a lua do nosso mundo e levou pra lá. Eu não tô achando que realmente roubaram o objeto físico.
Nessa aqui, ó, pode ser que a Auri era a criatura fantástica responsável pela lua, que representava a lua no mundo dos encantados. Eles roubaram a Auri de lá e levaram ela pro mundo... Mas não que ela necessariamente seja a lua, ela só represente a lua, entendeu? Ou ela é a lua, e a lua tem forma humana, porque criaturas mágicas, e foda-se.
Eu acho que tem tantos ciclos em comum nesse livro, sabe? Tantos ciclos em comum. A Auri parece a questão da lua, entendeu? Assim como a Dina tem alguma coisa a ver com a lua, né? E essas coisas vão se repetir, essa história mais adiante. É a mesma história que se repete, né? Às vezes, nesse universo. A história do Colt é a história do grande Teobolin de novo, né? Inclusive, alguns presentes da Auri parecem alguns itens mágicos desse grande mago aí, né?
Em partes, assim, né? Porque a capa que ele ganhou da Floriana também é muito próprio do grande Teobolin, né? A espada que ele ganhou do pessoal também vem de muitos lugares.
A chave, não é a Auri que dá uma chave pra ele, não é? Uma coisa assim. Parece que o Grand Teobolin não tinha uma chave que abria todas as portas, uma coisa
assim. Um anel também.
É, e ela separou um anel lá todo...
Que ela não deu pra ele ainda, né, cara? É isso que eu falo, cara. Todos os símbolos que ela quer dar de presente pra ele, cara, são muito de alguém que tá apaixonado. Ela quer dar um anel, por exemplo, pra ele. Né? né? Tipo, só falta ela ajoelhar e pedir ele em...
E ela tá querendo dizer que em Senhor dos Anéis, o Bilbo queria pedir o Frodo em casamento quando ele deu o anel pro...
Essa história da anel é muito complicada, viu, galera? Eu só vou dizer isso.
Vou dizer que as coisas existem várias interpretações para cada uma delas. É que quando você tem um monte delas com uma possível interpretação, você começa a ficar... Se fosse só o anel, tudo bem, mas dar um anel, uma vela, uma cama e um beijo, eu não sei. Assim, eu posso estar sendo meio, assim, antiquado, mas me parece... Só falta ela entregar rosas e...
Fazer uma serenata, né? Uma
ela só
assim.
Tava querendo ajudar o amigo, dar um teto pro cara que tava passando...
Não, a gente tá sendo maldoso. Talvez, ela está acima dessas coisas mundanas, pessoal. Né? Mas...
Ela quer dar um teto pro amigo, calor pro amigo não morrer de frio, porque ela sabe que ele é pobre, favelado, esfarrapado. Por aí vai. É. Maldade tá no olho de quem vê, cara.
É verdade, a gente tá sacaneando só. Mas assim, tem um momento que ela fala que ela tem alguns desejos, né? Eu tô ruim de ler um livro digital, é que eu não consigo folhear ele com rapidez, né? Esse é um problema do Kindle. Eu não consigo. Eu tô tentando achar aqui uma parte que ela tá se arrumando, se ajeitando, e ela fica um pouco encabulada. Ahá, achei. E o Piuriteiro. Bem, Auri enrubesceu-se um tantinho ao pensar nisso. Diga-se apenas que, a pétala ou não, ela ainda era uma mocinha saudável e existia mesmo essa coisa de excesso de pudor.
Nossa, é muito, né, cara? Muita conotação, né, de um lugar só. Né?
Não, tem uma conotação sim. Eu pensei, não, sou eu que tô sendo maldoso, vai. Sou eu que
não,
tô sendo maldoso.
Não, ela deixa claro de, tipo, ela pensou besteira.
Ela pensou besteira.
É,
pensou...
não sei se é o objetivo, mas nesse momento ela pensou besteira.
É assim, o que significa isso?
Que ela é uma mocinha saudável e como qualquer outra mocinha saudável, ela sente desejos, ué.
É, e existe mesmo excesso de pudor.
É, existe assim, nesse texto pelo menos, transparece às vezes muito uma questão de que ela é apaixonada pelo Kiwolt.
E assim, a pétala ou não, é pronta ou não, florescendo ou não.
É, então, pra mim foi se será que ela é virgem ou não, por exemplo.
Não, eu não pensei nem nesse ponto, eu pensei num desenvolvimento mais...
Você tá falando, por exemplo, se ela já é mocinha, se ela já tem menstruado, alguma coisa
não,
do tipo?
Não no sentido biológico, mas no sentido mental, emocional, talvez, né? E nesse sentido, será que ela não é um pouquinho como paralelo com uma Feloriana da vida? Ela tem um mundinho mágico dela, onde as coisas funcionam com uma ordem diferente... E ela tem muitas coisas pra ensinar ao Colt. Inclusive tem um livro lá pra dar pra ele. Que a gente não sabe o que tem nesse livro.
Então, isso tudo aí eu não sei, cara, como te falar.
É,
Agora, a Auri como alguém tão importante, assim como a Dina e tudo mais, onde é que esse pessoal tá hoje? O que aconteceu com ela pro Kyoichi ter resgatado ela, ter sido tão importante como a gente tá vendo aí, uma das pessoas mais importantes tá na vida do Kyoichi. O que aconteceu com ela que a gente não tá vendo ela agora, né?
A morte e tragédia estilo George Martin, pra o cara ficar daquele jeito como ele ficou, querer esquecer o próprio nome. Esquecer de quem ele é, alguma coisa muito ruim.
Ou ele teve que esquecer de quem ele é e se afastar de tudo isso pra não entregar ela pra onde não deve. Se eu esqueço quem eu sou, eu esqueço quem ela é, eu esqueço todo esse meu passado, eu vou acabar não me entregando.
Sabe por que eu acho que não? Porque o Kvolt, ele é um cara que tem muitos desejos. E ele sempre... Ele é uma criatura de desejos, ao contrário da Auri. O que ele quer, ele faz. Ele é um cara obstinado, ele vai até o fim, porque ele deseja. Ele não é obsessivo, mas ele tem ambições, entendeu? Não que ele seja uma pessoa, como posso dizer, enganjenta, assim, que não seja uma pessoa generosa, mas ele tem as ambições dele pessoais, entende? E tem vontade que ele quer exprimir. A Auri é o oposto. Ao contrário disso, ela é anti-feluriana.
Isso tá falando muito sentido, porque você pensar que o Alar nada mais é do que força de vontade.
Sim,
e ele fala que o Alar dele é mais forte que uma barra de Hamilton.
Mas perdeu pra Devi.
Mas não é mais forte do que o Mar da Tormenta.
Perdeu pra Devi.
Olha só, cara, que engraçado, né? Porque se você pensar que toda a questão da simpatia que trabalha vem do Alar, vem da força de vontade, como que a Uri, né, consegue trabalhar isso, fazer as coisas dela... Ah, isso é verdade, tava pensando por isso do lado, né? Realmente, como ela tem que fazer tudo pra ela é mais difícil, porque ela tem que fazer tudo manualmente mesmo, né? Por causa que ela não pode exprimir a força dela de vontade
não
em um lugar,
pode.
Né?
Mas quando ela faz...
E como que daí... Então, mas como isso é legal, que é como o Gorsa falou de verdade, que é como traz esse contraponto, né? Um cara que tem tanta força de vontade, e aí a gente tá querendo falar, acho que força de vontade não é bem a palavra, é quanto alguém realmente tenha vontade, né? Tipo, tenha desejo mesmo, que quer as coisas.
Ele altera o mundo ao redor dele.
A Auri, ela tem aquela sabedoria de que alguém que já deu um passo além, né? A gente vê muito, né, em filme de Kung Fu, né, do cara falando que você primeiro tem que aprender tudo, depois você tem que esquecer tudo.
Sim.
Né?
É verdade. O Kvolt é tipo, vocês já leram a Roda do Tempo?
Cara, a gente vai ter que ler, Du. É a terceira pessoa. Tem dois comentários a respeito disso no nosso site.
Que eu ia fazer uma referência a um termo da Roda do Tempo. É uma série muito boa mesmo. Eu tô no oitavo livro já.
Você é a terceira pessoa essa semana que eu escuto me indicar.
Cara, vão ler. Olha, eu só tenho um problema quando você começa a ler a Roda do Tempo. Você não lê mais nada. O Kvolt, ele amolda a vontade dele ao mundo. A Auri, não.
É, a Auri parece que é alguém que ela já percebeu, né, que fala assim, tá, eu já sei disso. O truque agora é você esconder.
O que aconteceu com ela, pessoal?
Não, ela enlouqueceu, né?
Como eu tô lendo o Kindle, tem uma coisinha legal, que as marcações mais comuns ficam destacadas pra todo mundo ver. E tem duas marcações, todo mundo marcou. Posso ler?
Pode.
Ela havia aprendido a dormir com coisa pior, nos tempos antes dela chegar. Antes dela ter seu nome novo, doce e perfeito. Essa foi a primeira nota. Tinham revelado seus segredos. E ela sabia muito bem como os segredos, bem guardados, podiam se tornar pesadelos.
Cara, essas partes todas que você leu não revela nada sobre o passado dela anterior.
Não consegui achar. Eu acho que eu que destaquei e não era uma marcação pública. Mas fala que ela conheceu a dor. Sabia dormir com a dor, sabia dormir com... Ela enfrentou algum trauma no passado, sabe? E alguém forçou a vontade dela, alguma pessoa forçou a vontade em cima dela. Fica bem claro isso. A marcação aqui...
Mas até aí, cara, todos os personagens que a gente viu, por exemplo, até agora do Patrick, tiveram essa... foram em algum momento sofrer uma violência, né, no passado, pra estar do jeito que eles
estão
hoje.
Essa violência fica bem destacada nessa passagem. Eu não consegui achar ela aqui. Ia demorar se eu ficar peneirando isso aqui. Mas há uma teoria popular na internet no sentido de que ela sofreu uma violência de cunho sexual mesmo. E depois, assim, ficou maluquinha depois disso tudo. Talvez fugindo da realidade, né? Tem sempre uma questão mais realista no mundo do Patrick, né? A gente pode dar uma explicação médica, talvez, pra condição dela, não sei. E por conta dessa questão, por conta desse trauma, ela não consegue expor a vontade dela mais pra nada.
Eu ainda prefiro achar que ela não expõe a vontade no mundo dela, porque se ela decidir, todo mundo vai ter que se curvar.
É, eu também tô mais nessa.
Tipo, ajoelhe perante Zod.
Ah, na ponta da língua. Eu não sei, porque ela...
Dá mais a entender que é essa pegada pra mim também. Porque, tipo, mano, ela só impõe a vontade dela um dedinho e, tipo... Pum! O mundo se move. Se ela fizesse isso o tempo inteiro, ia dar muita bosta. E ela percebeu isso. Então ela prefere ficar na dela. Ela descobriu o grande segredo do mundo.
Eu acho que aconteceu alguma coisa. Sofreu um trauma muito grande por conta disso. O reverso desse trauma. Ou talvez a própria consequência dela conseguir mudar as coisas através do poder da vontade dela. Porque ela é uma nomeadora, né? Por isso que o Elodin, tem tanto interesse nela, talvez. Ela sabe nomear as coisas, sabe o nome das coisas. Por isso eu acho que ela deu algum treco lá, deu um treco nela, deu um problema, por quê? Muito poder, né? E aí ela não conseguiu lidar direito com isso aí. Talvez ela mesma tenha forçado a vontade dela durante o mundo. Ela não relaciona a existência dela anterior, que ela era uma estudante de alquimia.
Ela sabe, né? Ela lembra.
Ela lembra do professor Mandrake.
Ela trata como se fosse uma outra pessoa, praticamente, que viveu essa vida. Mas ela sabe o que aconteceu.
O que eu acho que pode ser também é... Para e pensa. Ó o long shot.
Ok, ok. Deixa eu sentar.
Puta,
aqui.
Puta, mano, eu tô tava vendo. Tô vendo o bagulho virar... Tô vendo aquele caminhão, aquela carreta virar nesse...
Vai lá, vai lá. Bom long shot, cara. Ó.
Vai lá.
Não, você não é do...
Basta, eu sou. Lembra que... Tinha um vaso, Xandriano, uma garota no meio.
Aham.
Talvez isso dê muito poder pra essa garota no meio. Talvez a Dina seja essa próxima garota no meio. Talvez a Ori foi a antiga garota no meio.
Ah.
E aí? E se o Xandriano deu esses poderes pra ela, ela viu o que ela fez quando ganhou isso, pirou e foi se esconder embaixo da universidade que é onde ela morava antes.
Não, acho que não. Não. Eu acho que ela sofreu um estupro e ficou maluquinha e depois começou a desenvolver isso aí. A minha opinião.
Vamos esperar o último livro, então.
Vamos lá, mano. Quer casar dinheiro nessa, Du?
O Patrick disse que a Auri não era um dos personagens mais importantes do livro. Ele deu uma alterada, porque depois que ele escreveu esse livro, ele disse que ia colocar mais importância da Auri Porta de Pedra, mas ela originalmente não ia ter. Eu acho que nós não vamos ver muito dela, não. Eu acho que esse é o máximo que a gente vai ver de profundidade dela.
Esse foi o nosso podcast sobre a música do silêncio. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi legal gravar ele. A gente... Vocês não sabem disso, mas a gente divagou pra caramba. Desde Patrick Rothfuss a Doctor Who aqui. Mas...
Nossa.
Essas conversas vocês não vão ouvir. Eu quero agradecer ao Ezequias. Viu, acertei seu nome.
Aê,
muito por participar do cast com a gente hoje.
Pessoal, muito obrigado. Eu gostei muito de participar com vocês. Conheci o cast de vocês, estou fazendo aqui uma maratona. Muito bom, muito bom mesmo.
Obrigado.
Eu agradeço a oportunidade de participar e gostaria se vocês me deixarem fazer um jabazinho.
Fique à vontade, cara.
Podcast é aquele tipo de coisa. Você é como biscoito recheado, você não come só um.
Com certeza.
E quanto mais, melhor. Então eu convido para os ouvintes ouvirem o Leitor Cabuloso, que é um podcast de literatura. Também pegando as mais diversas formas de literatura. Tem desde fantasia até movimentos literários brasileiros. Eu aplaudo muito o trabalho do Lucien, o chefe lá do Leitor Cabuloso. Né? E eventualmente, quem sabe, participo lá. Já participei de alguns episódios.
Você fez o Nome do Vento, né? Eu escutei.
Nossa, eu tava bem nervoso, que é a primeira vez que eu tava gravando com os caras ali. Não parei de falar!
Na descrição da postagem a gente deixa um link desse Nome do Vento que foi feito no Cabuloso Cast. Sim.
E se vocês quiserem me encontrar, eu estou sempre lá na comunidade do Leitor Cabuloso, Cabulosos e Cabulosas, que eu recomendo vocês entrarem, que o nível de discussão literária que tem lá é muito bom.
A gente que agradece, Ezequias, ter aceitado e empreitada pra falar, porque esses livros sempre são...
Quando você é o terceiro livro, se você quiser participar com a gente também, é só conversar.
Ah, obrigado! 6 horas de gravação, não aceito nada menos do que isso.
Não, terceiro vai ser 12, cara, a gente tá aumentando.
E lembrar vocês também de... Pode encontrar também a gente no Facebook, também a gente tem Twitter, Temos os nossos Facebooks pessoais, se quiser entrar em contato com a gente, vai estar aqui na descrição do link. Tem algum pessoalzinho que está entrando em contato, a gente está discutindo umas teorias aí, algumas coisinhas também, pegando umas indicações, né, Edu?
Sim, sempre indicações, se vocês quiserem que a gente grave sobre alguma coisa. Se a gente achar legal o livro, a gente fala dele. Se a gente não gostar, vocês vão ficar com raiva da gente, porque a gente pode gravar um podcast falando mal pra caralho do livro que você adora. Só conta em risco.
Por favor, assine
isso,
o feed.
Isso, não esquece o feed.
As pessoas acham que às vezes não é importante, mas é assim.
Assine... Faça como eu, assine e ouça tudo. Faça maratona. É bom.
Por favor, vão lá e fazer avaliação também pra gente no iTunes, que isso daí ajuda pessoas novas conhecerem a gente, pra quem utiliza iTunes.
Curta, compartilhe. Fale pra mamãe, fale pro papai.
É isso aí, boca a boca sempre funciona. É isso aí, quem quiser continuar com a gente aqui agora também, vai ter a leitura de e-mails depois, vocês ficam com a gente vai ler ela.
Vocês estão gravando isso? Olha, eles não gravaram no começo, gravaram depois. É massa isso, galera. Leitura do e-mail no final do podcast é 10. E é isso aí, galera. Qualquer coisa estou à disposição. Gostei muito de gravar com vocês. É isso aí, um abração.
Fala aí, então, Ezequias.
Falou.
Agora que a gente despediu do nosso amigo Ezequias.
Ah, você acertou o nome dele também, na hora.
Mas estamos aqui na nossa leitura de comentários, que eu acho que fica mais fácil chamar assim, já que a gente não recebe e-mails.
na sessão Recadinhos do Covil, cara.
Puta que pariu, hein, cara. Eu senti quase um Recadinhos do Coração. Recadinhos. Aí vai ficar chateado.
Mural do Covil.
E pra não perder o costume, nós temos um recado lá no Covil de Livros 1, O Nome do Vento.
Um ou dois, não sei ainda.
Da Raquel Dias, que ela fala o seguinte... O livro é maravilhoso, apaixonante, mergulhei na leitura, inventei até doença pra não sair de casa ou parar de ler. Final de semana, hahaha, tá.
Sei, matou trampo e não quer admitir, né, Raquel?
A Dina me deu raiva algumas vezes, mas aos poucos fui vendo que ela foi obrigada a ser como é, seduzindo e procurando patrocinador para conseguir liberdade e a fazer o que gosta. O que restaria a ela? Prostituição, rejeição. Foi o que ela encontrou para ser livre e conseguir viver. Ela é guerreira, forte, esperta e linda. Ai, caralho, tipo, puta... Eu tinha começado a gostar da Raquel.
Não, tá certo, você que é um amargurado.
Li O Temor do Sábio, estou louca para saber quando vai ser o lançamento do último livro. Adorei o podcast, parabéns. Poderiam fazer posts sobre teoria dos livros? O que acham? Mãe do Kiwot, irmão da Melua, mecenas da Dina, Gris, Ambrose, será o rei, Auri, é a lua, aluna que enlouqueceu, tantas dúvidas, Basti, obrigada. Ah, vocês leram o Robert Jordan? A Roda do Tempo? Vale a pena?
Não, não e não. Não sei, quer dizer.
Putz, cara, né? Muitas coisas aqui. Vamos dividir aqui, né?
Por partes. Primeiro, obrigado. Sempre.
Valeu, Raquel.
Pelo comentário, por gostar desse podcast e tudo mais.
Eu até decidi responder pra ela mesmo depois do... Deixa eu colocar como Rodrigo Basso mesmo lá, que fica mais fácil.
E eu respondi como Equipe Covil Geek, porque eu tenho...
Você é megalomaníaca.
Eu não tenho perfil no Discos, na verdade, então vai.
Shame.
Primeiro, eu concordo com você, a Dina é foda. Eu não sou que nem o Basso, que gosta dessas princesinhas intocadas no castelo e fica idealizando aí alguém pura e intocada, por isso que tá sozinho. Né? É a vida.
Limpa essa boca suja que você não beija sua mãe antes de falar das minhas opiniões.
Uhum.
Eu nunca disse que a Dina era uma personagem ruim. Eu disse que eu não gosto dela. São coisas bem, bem diferentes.
Mas você não gosta dela por causa do jeito dela, porque ela não é essa princesinha bonitinha que você curte.
Não, tem nada a ver. Por exemplo, eu gosto de você e você é um cara escroto pra caralho.
É, quanto a você tá louca, Raquel, pra saber quando vai ser lançado o último livro, tamo junto de novo, né?
Bem-vindo ao clube.
Estamos todos nessa aí. O Patrick não curte escrever rápido e ele curte revisar o livro 42 mil vezes antes de lançar.
Agora, todas essas teorias suas aí que você coloca depois também, Raquel,
A gente até, eu até respondi pra ela, tipo, vai lá no...
É, eu coloquei também. Porque tudo isso que ela colocou, a gente discute no Temor do Sábio, tá ligado? Todos.
Eu tô ouvindo bastante gente falar do Roda do Tempo, viu, Du? Acho que a gente vai ter que dar uma olhada nisso.
A gente vai ter que olhar esse livro aí. Eu realmente não tinha nem ouvido falar dele, pra ser sincero, sem ser vocês falando aqui no comentário. Não sei se você já conhecia, Bastos, foi também pela internet que você viu a galera comentando.
Até tinha falado pra ela que eu tinha um livro, mas o que o Ricardo me deu foi a Roda do Mundo. Não a Roda do Tempo, eu confundi.
Ah, tá.
Mas eu sei, só que pelo que o Ezequias falou, uma coisa gigantesca, né? Tem 14 livros.
A gente promete dar uma olhada com carinho. Se for legal, a gente fala que ele é legal ou não.
E até daqui a pouco, Raquel.
Depois teve o Gustavo Lu, que também comentou no Nome do Vento, que Best deve ser filho do Kywalt com a Feloriana. É o que eu acho também. E deve estar tentando trazer o Kywalt de volta a ser o Kywalt antigo. Então, Gustavo, essa teoria é basicamente o que eu acho também, viu? Ou pelo menos assim, não vou falar, ah não, com certeza é isso, mas eu desconfio forte, assim, que seja.
É, a gente chegou a falar também no Nome do Vento sobre isso, né, sobre essa teoria.
Eu não sei se foi no Nome do Vento ou se foi no Temor do Sábio que a gente falou, mas a gente falou dela.
Verdade, é no Nome do Sábio, na verdade, que a gente fala, que daí a gente despenca todas as teorias.
No Nome do Sábio, você também tá querendo falar dos dois, igual eu fiz aquela vez.
Uhum.
Mas, então, Gustavo, eu não sei se você ouviu o do Temor do Sábio, mas lá a gente acaba falando disso. Se você não conferiu, vai lá, dá uma conferida que vale a pena.
Eu cheguei até responder também lá pro Gustavo Lu, por conta, né, de falar assim, pô, Basti quer trazer o Kywalt antigo, mas pra quê, né? Porque tem que ter um propósito, né?
Cara, pode ser até por puro ego, mas eu acho que tem algo a mais.
É, até que daí ele completa aqui, né, que ele fala que o... Acho que o Basti queria conhecer o pai, pois ele deve ter crescido ouvindo histórias do Kywalt, contado pela Feloriana. Daí, quando ele chegou ao mundo dos homens, ele viu o pai dele, não era nada do que ele ouviu falar, por isso ele queria trazer o Kywalt de volta. A descrição do Basti é muito parecida com a da Feloriana, por isso eu acho que ele é filho deles. E também o tempo passa de um modo diferente no mundo da Feloriana, no mundo dos homens.
Cara, tem até uma chance ainda do Kywalt não saber que o Basti é filho dele, né?
Se o Basti for filho do Kywalt, ele não sabe.
O Kywalt não sabe, né? Eu também acho. O Luiz Cardoso também comentou aqui no Nome do Vento. Cara, que saudade desse livro. Vocês me animaram pra ler outra vez. Valeu. Vocês têm algum link com recomendações? Bom... O do Bernard Cornwell é o mais próximo que a gente fez com recomendações.
É, já é a segunda ou terceira pessoa que tá falando pra gente fazer. É que o formato do podcast tá sendo pra quem já leu os livros, né? A gente não...
Geralmente.
É, a gente não tá fazendo um pra fazer indicação.
Tem um de indicação de capas também.
Ou se você quiser também ver também, quem indica bastante livro é a nossa amiga Drica, lá no Lúcio do Castelo.
Sim, lá ela faz bastante. Ela participou, inclusive, do Nome do Vento com a gente. Lá é só indicação.
Só se a gente pegasse um programa, chamasse bastante gente e fizesse um monte de indicações, né? Porque...
Ou um programa só com indicações de vários livros, talvez... Sei lá, guiado por gênero, mas eu não sei. É que a gente acha mais legal também conversar do livro e não indicar livro.
O pessoal do Literário Cast faz um negócio interessante, viu, Du? No final de cada episódio, cada participante indica um livro.
Ah, legal. Ah, uma coisa também, se você rodar todos os nossos livros aí, a gente basicamente fala de livro que a gente gosta. Ou que a gente acha legal, mesmo que não goste, saca? Tipo, acha importante. Então, todos os nossos casts são indicação. Lê e depois ouve o cast.
É, também tem isso.
No fim das contas, a gente tá indicando todos esses livros pra quem não leu. E depois tem a discussão. A gente faz o trabalho duplo, cara. A gente indica e fala.
E aí a gente chega até a conversar também, indicar pra ele o do Temor do Sábio, que ele depois responde falando que ele já leu. E tá pensando em ler a trilogia dos espinhos. Mas tem sido difícil encontrar referências. Então, cara, eu vi, tipo, o pessoal do Jovem Nerd recomendando muito forte a trilogia dos espinhos. Só que eles também tinham recomendado muito forte aquele O Poder da Espada.
Meu Deus.
Eu li O Poder da Espada e falei, meu irmão, que ainda bem que foi, tipo, bem barato, porque eu comprei numa promoção, assim, super assim.
Até te contar um segredo aqui, Basso. O Rick ia te dar ele de presente, cara. Ele comprou pra te dar... Daí quando eu virei e falei, Rick, aborta, que o Basti odiou o livro e ele comprou. Aí o Rick falou, ah, então fica com você essa bosta. Eu falei, não, não quero, não gostei também. Falei, não, mas eu não vou ler. Eu falei, tá, então tá aqui na minha prateleira.
Por não ter gostado também de uma indicação, eu fico meio receoso de falar pra ir pegar a trilogia dos espinhos.
A gente sabe que indicação é complicado, entra gosto pessoal, milhares de outros fatores aí. Mas, errou uma vez, pode errar duas. Então eu não indico porque eu também nunca li.
A gente podia só fazer o quê, Du, já que tá nessa coisa? A gente podia fazer um podcast de desindicação.
Oh, você tá querendo copiar o Lucien, que lançou agora o livro Todo Mundo Ama aí.
Porra, o Lucien, que participa com a gente de vez em quando, lançou aí o Cabuloso Cast 133 falando sobre Todo Mundo Gosta Menos Eu. É quase um cast de desindicação, né? Porque
gente...
é só falando coisa que a gente não gosta.
Eu ia até me repetir em algum deles lá.
A gente podia fazer não que a gente não gosta, porque como a gente falou, tem livro que a gente não gosta, mas a gente sabe que é bom. E aí você tem que, né, passar pra frente. Agora, a gente podia fazer um tipo de desindicação, tipo, igual esse aí. Poder da Espada, Primeira Lei.
Não,
fala aí um também, Du, vai, só pra gente.
Um? Não... Qualquer livro do Dan Brown, cara.
Não é que você não gosta, é que, tipo, mano, você acha ruim mesmo.
É ruim, ele faz um desserviço pra você, na minha opinião.
Tá aí, cara, vou colocar na pauta, cara. Quem puder comentar aí se acha uma ideia legal, fala que eu tô seriamente tentando colocar na pauta Covil de Livros Desindicações.
Por quê? Porque a gente quer ir contra a galera que pede indicação. É essa só. Seu ponto de poder, mas.
Ah, só pra ser um pouco diferente.
Saquei. Mais uma vez a Raquel aqui com a gente.
É, oi de novo.
Oi.
Esse foi no Temor do Sábio, viu, gente? Eu adoro quando vocês fazem leitura do livro, que é a nossa voz super sexy, bem interpretativa, né? Fica da hora pra caralho.
Cara, aliás, procuramos pessoas pra fazer as leituras dos livros pra gente.
Não, a gente é tudo ator aqui, manja pra caralho, tudo vai sexy. Warner, contrata a gente pro próximo jogo aí que vocês forem lançar. A gente quer ser xingado.
Pô, não, cara, a gente, puxa vida, eu precisava ver se a gente conseguia fazer uma parceria lá com o nosso amigo Varley, do Papo Potência também, que foi a mulher dele que fez a vinheta pra gente aqui do Covil de Livros. Sim. Podia ver com ela se ela não gostaria de fazer aí uns trampos de voice actor pra gente, né, nas leituras.
Porque a gente não manja nada do Paranauê, mas obrigado! Quantas personagens femininos no gênero fantasia existem? Várias. É que vocês focaram apenas no Harry e Senhor dos Anéis, mas vejamos, Game of Thrones, por exemplo... Daenerys, Arya, a menina da Ilha de Ferro, a Cersei. Com exceção da Sansa, ninguém está esperando ser salva ou aguardando o príncipe no cavalo branco. Apesar de que a Sansa agora, já não sei até onde você leu, mas a Sansa dá uma mudada aí.
Sansa, ela, eu acho... Não, é pensando no início, sim. Ela era desse jeitinho mesmo.
Mas, sei lá, já no fim do primeiro livro, ela já dá aquela... Não, no começo do segundo, né?
No segundo, cara.
Ela já dá uma mudança.
A gente já falou já nos podcasts, eu acho que a Sansa é um personagem injustiçado, cara. Ela tem um papel importante na trama. Ela faz um estereótipo que é preciso ser feito, porque se não tivesse mulheres assim também, ia ficar artificial.
É, porque existe gente assim. E ela cresce, essa é a parte legal dela também.
Que a gente pega muito pesado, assim, algumas vezes. Eu tô falando por mim mesmo também, que a gente, no começo, dá uma raivinha da Sansa. Eu cheguei até a falar nos podcasts. É que a gente esquece que, tipo, ela tem 12, 13 anos, sabe? A gente tá achando que tem que ser uma mulher forte e independente. 12 anos.
Ai, tipo... Não que não exista. É claro que existe, mas...
Não, cara, ela podia ser uma menina, uma mulher independente, ela precisa crescer um pouco, né?
Era mais lembrando que naquele mundo a galera amadurecia um pouco antes, né? Tipo, vivia menos. Daí, em Eragon, a Elfa Arya, em Roda do Tempo, que ela começou a ler então, né, a Raquel. Em Roda do Tempo, parênteses, estou lendo, que a Raquel falou se valia a pena ou não. As Aes Sedai são mulheres com poderes fortíssimos. A sabedoria só poderia ser aprendida por mulheres, pois os homens enlouquecem. Eu leio ainda a coleção O Anel do Feiticeiro, escrita pela Morgan Rice. Então existem muitas mulheres lendo, escrevendo e participando aguerridamente no gênero fantasia, meninos. Sim, tem! Você citou várias aí. É que ainda assim, se você colocar em comparação os meninos participando disso, é bem maior, entende? E a gente citou essas obras como as mais clássicas. Você tá citando obras mais modernas, mais atuais. Eu concordo, a gente já falou até. A gente tem mulheres fortes, sim. É que ainda assim, tradicionalmente, a gente tava falando antes. Isso vem de um gênero masculino. A maioria das coisas que você citou aqui são mais novas.
É, cheguei até a responder lá pra Raquel também. Aliás, queria agradecer a Raquel, os comentários dela estão sendo ótimos.
Sim.
A intenção que a gente realmente tava tendo do clube do livro virtual, né, que a gente falou, né? Vamos discutir sobre as coisas. Eu acho que a diferença daí que tem é que, no caso do Nome do Vento e no Temor do Sábio, você vê que a questão, assim, dessa representatividade do feminino, ela não se dá só pelas mulheres fortes, ela se dá pela temática, né? Se você for pensar, uma das raivas que a gente tem maior do Ambrose é pelo jeito que ele trata as mulheres.
É, que ele é um porco chauvinista.
É, o vilão é o porquê. Pô, o cara tá quase estupra as meninas. Então, o próprio Kiwote, naquela parte do pó de ameixa que a gente chegou a citar, né? Falou, pô, o cara não consegue conceber que o estupro seja uma coisa possível de ser realizada, independente se foi retirado todos os freios morais dele.
Que é a diferença de alguém bom e de alguém que tem medo de ser punido, né?
Quase todos os ensinamentos ou itens mágicos que o Kiwote ganha são vindo de mulher. A mestra dele, a Feloriana, a mãe, né? Tipo, a própria Dina, né? Que ensina muita coisa pra ele. Quer dizer, os mestres mesmo que ele tem de verdade são só os que estão na universidade. O restante, quem que ele aprendeu, tipo, na vida mesmo, né? No decorrer das aventuras dele, ele aprende com mulheres. Então, eu sinto que existe, assim, uma atmosfera que não só as mulheres são fortes, mas os homens disseminam esse respeito às mulheres. Acho que é por isso que ficou, acho que, tão marcado pra gente.
Sim, pode ser. É realmente, o Patrick soube trabalhar isso muito bem. Até diferente de alguns outros autores. Eu não acho que o Martin trabalhe tão bem quanto ele deveria. Apesar de você ter testado mulheres fortes aí, ainda assim, eu não sinto essa pegada nele. Eu acho mais que aquelas mulheres são personagens mais genéricos do que qualquer outra coisa, às vezes.
É que eu acho que daí, no caso do Patrick, pra ele é um big deal, assim, sabe? Ele quer divulgar isso, ele quer propagar isso, eu sinto, assim, na obra dele. É mais ou menos igual quando a gente assistiu Sense8, né? Aquela série lá da Netflix. Existe uma preocupação em fazer uma discussão sobre gênero na série. Uhum. Você não tem como não pensar que os criadores são os irmãos Wachowski e que um deles é transexual. Uma então deve ser pra ele uma questão, sabe, até de militância pessoal. Então eu vou fazer uma série onde o foco não é essa questão de gênero, é outra coisa, é relações humanas. Mas eu vou colocar muito forte isso, porque é algo que eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que é algo que faz parte, assim, na minha vida, no meu, sei lá, do que eu acredito, né? Então o Patrick parece daí que ele quer fazer um negócio desse, né?
Cara, só dando uma prolongadinha, assim, no Sense8, que a gente pretende falar disso depois no outro podcast nosso. É muito legal ver essa visão da Lana Wachowski. Ela é trans, a atriz que faz a personagem trans também é trans. Então eu acho muito legal que dá essa visão de verdade. Eu realmente gostei disso na série, eu achei muito bom.
Mas é isso, Raquel. Obrigado pelos seus comentários.
Continue.
Espero que você goste de outros podcasts nossos também. Pelo pela sua lista de livros de fantasia, né?
Boss.
Eu acho que você...
Basso Stalker. Ah,
não, ela
tá... brincando, Basso.
Com muita alegria, né? É uma pontada de orgulho que a gente também fala que existe um comentário no último podcast que a gente fez sobre...
Anjos da Morte.
Que foi do nosso amigo... Já se sentindo amigo, já trocando ideia com ele. Eduardo Spor.
Chupa a sociedade.
Puta que pariu, cara. Chupa a sociedade. Tivemos aqui o comentário do autor no nosso podcast. E mais ainda, nós tivemos um comentário dele falando que a gente tinha feito coisas boas.
É, que ele adorou o podcast. Isso aí. Chupa a sociedade de novo.
O recado dele é bem extenso, inclusive mostrando que realmente ele escutou o podcast, realmente, de verdade, comentando várias coisas. Então, eu quero só, assim, duas coisinhas só do comentário dele gigantesco. A primeira frase: escutei agora o programa e adorei.
Obrigado.
E a gente acaba respondendo pra ele daí agradecendo, e ele dá pelo menos uma certeza pra gente das teorias, porque ele diz lá que várias teorias estão que a gente fez no cast estão corretas.
Não todas.
Mas pelo menos uma ele confirma, que é a teoria que a Kyra tem algo mais, que os poderes dela não são apenas um recurso Deus Ex Machina, que já é pelo menos alguma coisa. Estamos tentando tirar mais coisas dele pra ver se fala alguma coisa do porra do Paraíso Perdido que tá pra chegar agora nesse ano aí.
Não, eu não quero spoiler não, eu tô esperando o livro, eu tô de boa. Não tenho problema com spoiler, nunca tive, mas eu tô sussa.
A gente precisava trazer o Eduardo Spor, né, cara, com o podcast também, né? Precisa fazer um programa de entrevista, tô com ele.
Não, entrevista não, a gente tem que discutir alguma coisa. Entrevista é chato, entrevista todo mundo faz. Né, a gente tem que dar um passo além, cara. A gente tem que chamar ele pra falar de um livro que não tem nada a ver, tá ligado? Só foi tipo um convidado.
Puta nossa. Que pariu, isso sim, cara. Você imagina, chamou o Eduardo Spor. Vamos falar sobre Game of Thrones? Não. Vamos falar sobre o Portas de Pedra quando lançar? Não. Stephen King, vamos chamar o Eduardo Spor pra falar de Stephen King? Não. Pra que a gente vai chamar o Eduardo Spor?
Eu não sei, mas eu não peguei essa linha de pensamento.
Então, você que tava falando aí mesmo, tipo, de zoar, de chamar ele pra nada coisa, eu pensei que você dá a ideia de um livro, assim. Os recados dos nossos ouvintes, nós temos dois recados pra dar, né, Du?
Sim. Primeiro é que tá rolando uma promoção aqui no site. Quem ouve já, sim, tá sabendo, quem entra na página já tá sabendo, quem curte a gente no Facebook já tá sabendo, que é sobre o livro Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes. Quem quiser participar, básico que tem que fazer?
Pra participar é muito simples. Só tem que dar aquela curtida básica lá na página nossa do Facebook.
Claro.
E a segunda coisa, esse post tem que ser divulgado em modo público pelo Facebook.
Sim, não esqueçam de pôr em modo público, tá, gente?
Porque lembre-se que o último sorteio que a gente fez é da Uri, o primeiro curtiu a página do Facebook, mas não compartilhou em modo público e simplesmente perdeu o sorteio e foi pro nosso amigo Cleberson.
Sim.
E no dia 24 de julho, em homenagem ao nosso amigo João Denada, do LRPG, no dia 24, nós iremos sortear o livro lá pelo Facebook.
Isso aí, não esquece quando você ganhar o livro, tirar uma fotinha e mandar pra gente, pra gente pôr você lá com o livro e provar que a gente não tá enganando ninguém, que a gente mandou o livro.
O segundo recado que nós temos é que o Lucien, o bibliotecário, que já participou algumas vezes com a gente, lá do Leitor Cabuloso, estão passando umas certas dificuldades para conseguir fazer o site e principalmente o podcast. E aí eles estão fazendo um financiamento coletivo para ver se dá uma desafogada e por um curto período, até conseguir acertar a casa, eles consigam daí tocar para alguém pagar, fazer edição e tocar o podcast pra ele não sair do ar nem nada.
Sim, diga-se de passagem, dos melhores podcasts de literatura que a gente tem. Então, realmente vale a pena ajudar os caras.
E aí tem a gente vai deixar aqui o link do financiamento que eles estão fazendo pelo Kikante, que tem uma meta lá de R$5.000 pra conseguir juntar. Existem certas recompensas que você pode, como ouvinte, comprar, desde ter seu nome citado em agradecimento, até mesmo chegar a participar ou sugerir cast.
Que é bem legal.
Então, gente, quem puder ir fazer a divulgação disso, quem não for poder só contribuir, mas pelo menos divulga a campanha, o pessoal fica sabendo, quem puder ajudar, ajuda, e tudo mais.
Já que a gente tá nesse momento de divulgar e conversar com vocês, não esqueçam que pra conversar com a gente, vocês comentem aqui embaixo. A gente tem Facebook, tem Twitter, tem os nossos Facebooks pessoais também na postagem. Quiser me xingar porque eu não gosto de Dan Brown, pode me xingar, eu não gosto mesmo, foda-se. Quer xingar o...
Você é um escroto.
Quer xingar o Basso porque o apelido dele é Darth Vader, ele é uma pessoa má e amargurada que não gosta de mulheres fortes como a Dina, vai xingar o Basso. E é isso aí, galera. Até mais.
Até, gente. Falou.